Boa noite! Ei, coisa linda, tá no ar mais uma resenha do Ian, é um prazer ter você aqui comigo. Que momento incrível, muito bom estar aqui com você. Vamos bater um papo maravilhoso com ele, Gabriel Farrell. Fala, meu irmão!
Beleza?
Suave? Caraca, a energia desse cara é a milhão. Você tá bem, irmão?
Show de bola.
Suave?
Obrigado.
Cara, eu tava aqui no briefzinho, você tem 29 anos. Tá bem, filho. Pô, tá bem.
Começamos
bem.
Cedo, né?
É, tá bem. Sócio e fundador da Borda e Lenha. É isso, meu parceiro?
Exatamente.
Vamos bater um papo hoje?
Vamos.
Mas antes da gente começar a nossa resenha de fato, eu tenho que falar dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo, entendeu, irmão? Porque é muita empresa, é muito boleto, é muita conta.
Ele então, fala de mim, mas tá com 32, já tem 6 empresas.
É muita coisa, irmão. A gente tem que ter muito negócio, porque tem muita conta pra pagar. Então, quero fazer um convite aqui pra falar pra você que tá me acompanhando, pra você conhecer um pouco das minhas empresas. Então, olha só. A Solar é minha agência de marketing digital. Então, você que precisa trabalhar o teu posicionamento no digital, o que você precisa no digital, a gente faz. De landing page a tráfego pago, passando por desenvolvimento de site, e-commerce, posicionamento digital, gerenciamento de rede social, tudo a gente faz. Tá? Então, você que está aí, pode vir. Solução consultoria empresarial. Você que tem uma empresa e quer aumentar o faturamento, reduzir despesa e criar processo, a solução é para você. O
famoso quer fazer grana, né?
É isso. Quer carvão, a gente faz.
O nosso... Não tá fazendo, tá passando só perrengue. Tá sem dinheiro,
vem pra cá. É isso. Eu tenho a solução. Exatamente. A próxima empresa que vai aparecer aí, deixa eu ver qual que é, Simplifica. Então, sabe, irmão, você provavelmente tem essa dor, encontrar pessoas boas.
Difícil pra caramba.
Não é difícil? Então, assim surgiu a Simplifica. A gente vai, a gente entra e faz todo o processo seletivo e também a terceirização do RH do nosso cliente. E a gente cuida de pessoas.
Não, eu vou te falar que na nossa franquia hoje em dia, o ponto número um que eu dou pro franqueado que tá entrando na rede, eu falo, cara, já começa a ver quem você vai contratar a partir desse plano de contratação.
Boa.
Porque a galera não dá muita importância pra isso e acha que vai lançar uma vaga. Não, e vai lançar uma vaga e vai ficar falando pelo WhatsApp, entrevista dia tal e tal. Tu marca 3 horas, não aparece o primeiro, não aparece o segundo, não aparece. Os 10 que tu marcou, não aparece ninguém.
É isso. Falta gente boa, falta gente qualificada.
Falta gente querendo trabalhar, né?
Também.
Todo mundo quer emprego.
Todo mundo. E aí a gente tem a Singular, que foi a minha primeira empresa. Você quer aprender inglês? Irmão, a Singular é diferente. Não sei se tu sabe. Sabe como é que a gente faz?
How's going?
É que é americano, bilíngue. Irmão, sabe o que a gente faz? A gente vai na casa e no trabalho do nosso aluno. A gente atende individualmente, no melhor dia e no melhor horário.
Irado.
Entende? Então, você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês... A gente vai na tua casa.
Presencial.
Se quiser online, a gente faz também.
Tem também.
Entende? Então, assim, Singular Idiomas é pra você. Tá bom? Faltou alguma empresa, Nath? Faltou a CF Contabilidade. Passou a CF Contabilidade. Então, você, que é um empresário, tenho certeza que você tem uma empresa de contabilidade que tem com você e que talvez não esteja atendendo as suas demandas. É aquela empresa só que envia nota fiscal, envia guia. Emite nota fiscal. Tá fazendo só o feijão com arroz?
Não vê o melhor KNAE pra você se posicionar pra pagar menos imposto?
Não vê. Não trabalha em redução, em focado na redução de tributos. A gente vai atender você com o maior prazer. Falei de tudo, eu acho. Então, vamos começar. Irmão, me conta, como é que surgiu a Borda e Lenha? Vamos começar do início. Como é que foi isso?
Cara, 2014, 2015, aquele boom de food trucks, Rio e São Paulo. Eu entrando no meio da faculdade ali, engenharia ambiental. Foi a época que eu estava fazendo mais em relação a esforço educacional e menos esforço profissional para fazer renda, porque desde os 14 eu já trabalhava como animador em festa de criança.
Sério, mano?
Eu vim lá da base ali de trabalho. Nunca me faltou nada, mas a minha família sempre foi aquela, meu irmão, rédea curta, quer fazer tuas paradas, se vira.
Legal.
Isso é bom pra caramba também, por um lado. Então, foi uma época de, vou seguir meu sonho aqui do vestibular, passei pra federal, engenharia, tem que fazer, vamos lá. Ia toda vez pra UF, via uma porrada de símbolo lá no quadro, mas não via o cifrão. E como eu tava acostumado até então a trabalhar e ter minha grana, aquilo começou a me gerar um incômodo, absurdo. Até curti um pouco aquele clima de faculdade, maneiro, mas sempre fui muito ligado realmente à remuneração financeira e eu poder ter minha liberdade.
Sim.
E aí eu vi esse boom de food trucks como uma oportunidade. Falei, cara, porra, é um momento de lançar um negócio sem ter um investimento muito alto. Naquela época tava 30, 40 pau um food truck, era caro. E comecei a frequentar uma porrada de feira de food truck. Eu falo muito isso, meu irmão. Quando tu tem um interesse, já era. Tu tem um interesse em aprender, interesse em querer saber, você vai começar a ter esse conhecimento e vai conseguir botar ele em prática. E foi exatamente isso que eu tive na época. Tive um interesse nesse ramo, comecei a frequentar e vi, beleza, não tenho os 30, 40 pau, mas eu tenho 3, 4 mil reais aqui. Vou fazer uma estrutura de pallet, botar um forno a lenha móvel e comecei a me aventurar nas feiras.
Caraca, moleque.
Aí a gente chamou a atenção porque a gente levava um forno a lenha dava o cheirinho. E a, o ruim era só que a nossa estrutura era menor, né? Tinha aqueles food trucks enormes, a gente ficava ali pequenininho. Uhum. Mas o cara do food truck que tinha investido 50 mil...
Sobrava menos pra ele, às vezes.
É, e ele faturava, assim, R$1.000 a mais que eu na feira. Uhum. Ele faturava 4, faturava 3. Ele faturava 5, faturava 3,5. Só que, tipo, tava eu trabalhando ali, botava mais os camaradas que tu já, porra, vem me ajudar. Uhum. Então, querendo ou não, o meu lucro líquido no final dos eventos era maior que o dessa galera. Uhum. Então, em 3 meses eu tava com 2 estruturas. Em 6 meses eu tava com 3. Em 1 ano eu tava com 4 estruturas, operando tanto esses eventos food trucks que já tava um pouco crowdado. Veio muito food truck. Aí eu falei, quer saber, cara, eu sempre fui de festa. É, daquela época, então, 19, 20 anos, comecei a fazer essas festas que cresceram muito também no Rio. Esborne, Arca.
Festa Label.
Festa Label, é. Porque tava saindo aquele cenário de boate. Sim. E entrando festa. E aí, cara, eu surfei uma onda muito boa, porque essas festas estavam começando a ficar muito grandes. Eu conheci os produtores, fui conhecendo por causa da Bordelaine.
Não conhecia antes.
Não conhecia. Na verdade, eu comecei a entrar nas festas, porque a festa começou a custar 600 pratas. Eu falei, meu irmão, vou botar a pizza aí, eu entro na festa de graça e ainda ganho um dinheirinho. Uhum. E aí fui criando relacionamento. Os caras alugavam uma casa no meio do nada, que não tinha estrutura pra comida nenhuma. Eles sempre precisavam de comida e era a última coisa que eles viam. Porque tinha que ver DJ, produtor.
Comida, era o menos importante.
Comida, foda-se. Tava sempre eu ali, sozinho. E mesmo, essa época, eu surfei muito essa onda. Porque
será que ano, mano?
2015, 2016, 2017. Legal. E essa galera não cobrava nenhum piso, eu não tinha que pagar pra estar lá. Era só, Farrel, chega aí, irmão. Vende tua pizza aí e vambora. Na feira eu já pagava 20, 25%. Uhum. Então eu comecei a realmente fazer dinheiro nesse comecinho aí no primeiro ano. Aí, tem uma história que eu passo rápido, mas foi uma experiência muito legal, porque eu tive uma sócia investidora, que era amiga. O pai dela sempre foi de relacionamento comigo também, de amizade. Aí ele falou, Gabriel, porra, tu é um cara que tem garra, tem um sonho, vou investir pra tu ter a primeira loja. Aí ele entrou como investidor, a filha dele entrou pra trabalhar comigo, que era muito minha amiga. Já deu merda em 3, 4 meses. O negócio ia bem, mas a relação, meu irmão, foi pros caralho.
Até hoje?
Cara, já fazem 4, 5 anos. A gente se encontrou no ano novo aí há pouco tempo atrás, a gente se falou e tal. Hoje em dia tá... mais tranquilo, tá assim. Tranquilo. Tá tranquilo, mas a gente não se fala.
Deve rolar uma pontinha de um ciúme hoje em dia, será que não?
Cara, eu não sei porque a gente perdeu esse contato, assim. Eu, desde aquela época...
Alô, você, então, que teve...
Deixa eu descobrir.
Manda mensagem.
Manda mensagem. Eu quero saber se você que foi sócia do zoando. Brincadeira, brincadeira.
Conta aí.
Mas, tipo, desde aquela época, eu sou aquele cara, meu irmão, que se eu tiver que começar a sair na porrada aqui contigo por causa da singular e eu sou, sim, teu sócio, eu vou... Porra, Ian, vai tomar no cu, impossível. Sim. A gente vai ter que fazer... Mas vai sair daqui, eu falo, vamos ali, meu irmão, tomar um açaí, brother.
Boa.
Tá tranquilo. Tipo, a gente pode se xingar ao máximo aqui que eu vou entender que é o profissional. E tô tendo até que trabalhar um pouco isso, tá? Porque às vezes a gente acha isso normal, as pessoas que trabalham contigo...
É carioca, né, irmão? Expansivo.
É, não, mas e as pessoas que trabalham contigo ainda falam, caralho, esse maluco tá boladão comigo, mano. Falou, às vezes eu falo assim com o olho aberto, a pessoa fala, caralho, o que é isso? E a pessoa do outro lado diminuindo. Então tô tendo que trabalhar essa forma menos agressiva de falar, assim com as pessoas que trabalham comigo. Mas aí deu esse problema, eu tive que sair da loja, porque ela tinha entrado com a grana. Saí da loja, ela mudou o nome, criou uma marca nova. Eu saí com a marca Bordelaine e falei, fudeu, vou voltar pra evento. Aquele negócio
de novo. A marca ficou contigo ou
ficou comigo?
Ficou contigo.
Tipo, eu tinha dado aquele passo pra frente, uma loja, né? Porra, tô com uma loja agora.
Onde é a loja?
A Voluntários da Pátria, pô. A primeira loja, aquela em frente ao Mundial da Voluntários, uhum, que, meu irmão, explode de gente à noite. Muito bom o ponto.
Acho que tem Vespa hoje ali, não tem?
Não.
Não?
Não. Ali, não, nessa loja onde a gente tem, não tem nada hoje.
Não tem nada.
Por quê? Quando eu comecei a abrir a primeira loja, eu falei, meu irmão, o tiro certeiro, não posso errar. E eu fui pra lá, eu conhecia voluntários, eu falava, é aqui, aquilo lá de bomba. Terça a domingo, a partir das 7, explode.
Verdade.
E a nossa pizza é uma pizza barata, feita rápida, o cara tá cheio de fome ali, uhum, quer comer um negócio rápido, barato, é com a gente. E eu comecei lá todo dia, não tinha um ponto lá, negócio muito bom. E aí, todo dia eu vi uma loja fechada, eu, porra, de quem é essa loja? Ninguém falava, daqui a pouco eu descobri que era o dono do bar do lado. Uhum. Aí comecei a conversar com o cara que tava lá, que era um dos filhos, e o cara, não, meu pai não aluga, a gente usa de depósito. Eu falei, pô, cara, vocês não estão entendendo, vai ter que ser aqui. É. E aí eu voltava todo dia, seu Walter. Me ligou, quando saiu uma reportagem essa semana, ele me ligou, falou, caralho, Gabriel, muito irado e tal.
Maneiro.
E eu enchia no saco dele pra caramba, consegui pegar a loja. A gente pegou, o ponto era bom, ia muito bem. A gente, pô, naquela época já faturava 60, 70 mil nos primeiros 3 meses. Legal. Aí eu tive que sair. Saí com a marca, mas ganhei uma grana, me pagaram 40 pau. Aí eu lembro direitinho, meu irmão, vou voltar pra evento, vou ter que dar um passo atrás, né? Tu sabe que no empreendedorismo, quando tu vai dando um passinho pra frente, cada vez, sim, tu vai se motivando cada vez mais. Quando tu tem que dar um pra trás...
E depende, faz parte.
Faz parte, mas às vezes o quanto pra trás esse tu dá uma desanimada, né?
Sim.
E aí, eu dei um passo atrás, Peguei 10 mil desses 40. Viajei com a minha galera pra Europa, fiz uma Eurotrip.
Maneira.
Lá no meio da Eurotrip, falei...
Vou fazer bumeranguezinho, tá, irmão? Pode,
tá,
pode
lógico.
Pode contar uma história aí.
Cheguei lá no na Eurotrip, comecei a bater bad. Falei, o que eu tô fazendo aqui nessa porra? Eu tinha 40, tô gastando 10. Vou voltar pro Brasil com 30. Vou fazer o quê com essa merda? Aí, quando eu voltei, eu já voltei decidido. Tinha que fazer alguma coisa relacionada à Borderlands e não podia ser mais evento.
Entendi.
E aí, eu tinha aberto aquela primeira loja com uns 200 e pouco. Tinha 40 pra
investimento
abrir.
Investimento tinha sido da sócia.
Da sócia. Uhum. 200 pau. E eu tinha 40 pra abrir agora. Então, meu irmão, foi loja sem ar-condicionado, sem exaustão. Eu comprei o forno e a mesa de montagem. Uhum. O computador era o meu laptop, o ralador era o ralador de mão e foi galgando. Encontrei um Seu Manel, um pizzaiolo Seu Manel que me ajudou pra caramba na época. Pegou pra dentro comigo. Aí a gente começou a galgar, começou a crescer. A loja que começou faturando 27 mil chegou a 140 mil de faturamento. Aí quando o pessoal começou a ver isso, a gente abriu a primeira franquia na Barra, depois na Tijuca, entrou o Shark Tank e deu no que deu.
Antes de chegar no Shark Tank, eu quero saber como é que era o Gabriel antes da Borderlands. Porque tu fazia faculdade.
Sim.
Mas me conta um pouquinho da tua história, porque eu quero chegar nos esportes, eu quero chegar no lifestyle, mas eu quero chegar um pouco desse... Porque, irmão, a tua vida é muito irada. Eu olho assim e falo, esse cara é doido, mano.
Senão ele não para, né?
Esse cara é pancada, esse cara é maluco. Mas antes de eu chegar nisso, eu quero chegar lá atrás.
Entender.
Como é que isso surgiu, irmão? Me conta um pouquinho.
Cara, eu sou um cara muito ansioso de viver algo novo. Uhum. Tá ligado? Aquele lance de...
Lifeaholic.
É, e algo novo. Eu preciso... Se eu ver que daqui a 2 meses eu não vou estar fazendo algo que eu nunca fiz... Aí se eu daqui a 6 meses não estiver fazendo algo planejado, diferente... Sim. Vai me dando uma angústia. E isso desde 13 anos. Você lembra quando tu é mais novo e tinha aqueles programas que algum tio te chamava? Ô, amanhã tem que acordar 4h30 da manhã pra ir lá. Meu irmão, eu acordava às 3h30. Amarradão, que era pra levar um carro em Minas Gerais, que era pra fazer... Eu me amarrava nessas coisas totalmente diferentes, porque sair da minha zona de conforto sempre foi algo...
Te motiva.
Me motiva. Legal. E necessário.
Maneiro.
Me faz mal. Tipo, hoje, quando eu vivo muito a rotina certinho, eu preciso pular de uma pedra, preciso subir no avião, preciso pegar a onda.
Caraca.
Porque dá essa sensação. E, querendo ou não, a liberdade financeira tem que estar atrelada a isso. Porque senão tu não vive algo novo.
Sim.
O poder financeiro faz com que você possa fazer coisas novas.
Sem dúvida.
E é por isso que eu tenho essa ambição pelo meu profissional. Pra eu conseguir ter as minhas necessidades atendidas. Então eu realmente faço isso que eu faço pra conseguir fazer algo novo. Basicamente isso. Ter liberdade financeira. Então eu sempre fui esse cara lá desde o começo. Por isso que eu sempre trabalhei com figuração, pra ter meu dinheiro, pra poder viajar. E a Borderlands entrou nessa necessidade de eu ter 100% de liberdade própria. Que vem junto com a liberdade financeira.
Você se sente hoje um cara livre?
Cara, livre pra poder fazer o que eu quero, beleza, mas...
Com responsabilidade,
com responsabilidade, sim. E a ocupação hoje também não deixa a gente fazer tanto. Sim. Mas assim, tudo que eu quero fazer eu faço.
Sim.
Planejado.
Cara, agora, deixa eu ver se você partilha do mesmo pensamento que eu. Irmão, antigamente, eu sou um cara que eu vim da Baixada, minha origem familiar é difícil, minha mãe era professora, meu pai aposentado, minha avó diarista. Tipo assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a pegar um avião, a sair do país, a ter uma empresa. Entende? Até hoje na minha família não tem empresário. Entende? Então, assim, minha origem familiar é bem humilde, realmente. E aí, cara, eu comecei a minha vida e eu viajava muito. Eu já fiz 4, 5, 6, 8 viagens internacionais no ano. Viajava demais, irmão. Hoje em dia, eu já viajo menos. Por quê? Não é... Graças a Deus, eu posso. Mas, cara, eu já não sinto mais aquele prazer na viagem. Sabe por quê? Eu sou um cara completamente apaixonado na minha vida. Não sei se você tá entendendo. Irmão, eu gosto tanto do que eu faço. Eu gosto tanto de ir pra academia, encontrar você, encontrar o Roger, encontrar meus amigos.
Rotina é boa, né?
Irmão... Maravilhosa, porque eu percebi, e aí eu quero a tua opinião, que antigamente eu viajava não só pelo negócio de conhecer um lugar novo, mas pra fugir da minha vida, fugir da minha rotina. Hoje, irmão, eu fiquei lá agora semana passada, voltei terça-feira, se não me engano.
A gente falou, tava em Buenos Aires.
Tava em Buenos Aires, quarta vez já. Maravilhoso, muito bom, comi a carninha, descansei, dormi, taquei doce de leite pra dentro. Mas, irmão,
tava louco com umas...
Como é que é você em relação a isso, irmão? A tua rotina também te traz essa paixão, esse tesão?
Pra caramba, cara. Hoje em dia e desde o começo da Borderlands, o que eu faço realmente me preenche. Mas eu gosto de dar essas escapadas.
Sim. Não, eu também
faço. Pra lugar novo. Tipo, fui pra Buenos Aires há pouco tempo agora também. Sim. Iria de novo, mas...
Já fui 4 vezes.
É, agora, tipo, eu quero ir pra algum outro lugar. Sempre,
pico novo.
É,
legal.
E sempre atrelado ao esporte, porque na minha vida pessoal e profissional, o esporte tá muito coligado, assim. Tipo, tu chegar, eu faço base jump. Tu chegar na beira do abismo e tá com a tua mentalidade 100% preparado pra ser tacado ali, pensar que daqui a pouco tu tem que esperar o momento certo de abrir teu paraquedas. É meio que empreender, né? Tipo, a gente, às vezes, quando passa perrengue, o nosso navio pode estar afundando, todo mundo pulando, a gente tem que estar lá jogando água pra fora, meu. Tem que estar aqui deixando isso vivo. Então, eu atrelo muito a minha mentalidade profissional com a minha mentalidade radical. Legal. Assim, de realmente eu posso, eu sou capaz, nada pode me prender. É, sempre tem algo a ser feito. Acho que, às vezes, as pessoas, hoje em dia, elas vão fazendo as coisas. Quando vem a primeira dificuldade, ah, não posso fazer nada. Toda hora, assim, entre o meu meio, eu vejo, ah, mas eu não podia fazer nada. Meu filho, tu não fala mais isso. Tu sempre poderia fazer alguma coisa, meu irmão. Sempre tem alguma alternativa que você pode ter essa saída e agir de uma forma melhor. E o esporte me traz muito isso. Então, essa mentalidade que o esporte radical me traz, eu levo isso pro meu dia a dia profissional muito, assim. Me ajuda realmente muito, para aquele dia que tu... Porque a gente ama nosso dia a dia, ama a nossa rotina, mas tem aquele dia que tu fala, que é isso, meu irmão? Botaram a macumba aqui antes de eu sair de casa e eu não vi uma merda indo atrás da outra. E tu fala, peraí, bro. Quando tu tá lá na beira do abismo, tu não tá pensando em nada, tu tá 100% e tu vai sair dessa e tu vai conseguir ter uma solução.
Maneiro. E aí, irmão, você começou a praticar esporte com quantos anos de idade?
Cara, eu sempre surfei, né? Surfava lá desde 12, 13 anos.
Você era aqui da Barra mesmo?
Sou.
Da Barra.
Na verdade, eu era do... Morava lá no Floresta da Barra, no das Pedras. Não sei se tu lá... Sabe, não aqueles conheço. Nove blocos.
Floresta? Onde fica?
Lá no Rio das Pedras.
Não conheço. Não
tem
conheço.
O Floresta Country Club, o Floresta da Barra. São os nove blocos. Dá pra ver daqui da Barra. Uhum. Aí depois a gente se mudou pro Rio 2.
Sim.
E é onde eu fiquei bastante tempo no Rio 2.
Entendi. Aí tu começou a surfar. A primeira coisa que você fez foi surf.
Eu já surfava desde a época lá do Floresta. Uhum. Pegava busão.
13, e até... 14 anos.
Sim.
Beleza, aí tu foi pro surf, aí depois do surf você começou a fazer...
meu sonho sempre foi skydive, assim, era aquele... Primeiro lá atrás eu queria ser piloto, com 8, 9 anos piloto de avião. Uh-huh. Aí quando eu comecei a entender skydive, eu falei, meu irmão, preciso fazer isso alguma vez na vida. Tanto que antes de abrir a Bordelinha, quando eu juntei meus primeiros R$1.500, eu fiz o curso, com 16 anos.
Legal.
De skydive. Só que o curso tem 7 saltos e custava 4. Eu tinha 1.500, eu fiz 3 e parei o curso.
Uh-huh.
Só foi pela adrenalina mesmo. Aí depois...
Mas fez 3 saltos.
Fiz 3 saltos. Sozinho já, o primeiro já foi sozinho, aquele duplo eu nunca fiz.
Caraca.
Já fui o primeiro fazendo sozinho. E, cara, hoje em dia é altamente viciante. Eu só quero aprimorar cada vez mais.
Eu ia chegar na seguinte pergunta. Parece que você tá cada vez aumentando mais os desafios.
Sempre.
É a impressão minha? Tu tá cada vez botando um negócio... Porque às vezes eu vejo o teu vídeo... Aí, quando eu comecei a te seguir, eu vi uns vídeos. Hoje eu vejo uns que... Tu fala assim, cara, esse cara tá 10 vezes pior. Esse cara tá doido. O último que eu vi... Irmão, tu tava num pico. Tu saltou do bagulho.
É o base, esse é o base. Não, e se tu sabe a história por trás disso, porra, 10 vezes pior. Geralmente a galera faz um curso.
É pior.
Geralmente a galera faz um curso de base jump, faz um monte de coisa. A galera do base jump, se me escutar falando isso aqui, vai me matar. Mas todo mundo faz o curso, tudo mais. E, porra, a gente não tem tanto tempo pra ficar 7 dias lá numa pedra no meio do mato, sem sinal, dobrando paraquedas, se tacando com o instrutor. Eu não consigo fazer isso hoje em dia. E eu sou viciado nessa porra. Então, eu comprei o equipamento de skydive, treinei pra caramba, comprei o equipamento de base jump.
Falei, são equipamentos diferentes.
São totalmente diferentes. O do base jump é mesmo, pra te salvar. Tá no meio da pedra, tem que pular e abrir, aquilo tem que te salvar. Ele foi feito pra abrir. O de skydive também.
Só que eu tava pensando qual a diferença, mas foi a mesma coisa.
Só que ele tem algumas outras, alguns outros detalhes. E aí, eu comecei a pular com o meu equipamento de base jump de um paramotor, que o Gustavo Arias tem aqui. E falei, cara, vou ter que ir lá pra pedra fazer.
Para motor é aquele negocinho que tem tipo um ventiladorzinho?
Isso. Aquele ventiladorzinho que sobe e tu pula lá de cima.
Mas tu pula do bagulho em movimento?
Pula em movimento. Ele vai andando devagarzinho lá no alto, tu pula e sai voando. Aí eu falei, cara, vou ter que ir lá pra Itarana, aqui no Espírito Santo, que é um lugar perfeito pra tu começar a aprender. E levei uma minha mulher, que eu tava na época só ficando com ela. Chegamos lá, meu irmão, eu não podia passar pra ela, eu tava só ficando e tal, eu não podia passar pra ela qual era a real situação. Sim. Eu nunca tinha pulado aquela porra, não sabia nem onde era que saltava, e tava mantendo a postura no carro, maneiro pra caramba, e tal. Chegou lá no alto da montanha, eu no meio da trilha não conseguia achar o lugar de sair lá, ela falou, você já fez isso? Falei, relaxa, porra, e com... travado, né, brother?
Sozinho. Ela não ia saltar.
Lógico que não, porra. Ela só foi ali de acompanhar. Tu já fez isso? Falei, porra, lógico. Tranquilo. Suando frio, meu irmão. Chegou lá em cima, não achava o lugar de pular, porque tem que pular no lugar certinho, sim, né? Porque senão pode ter uma barriga, tu bate na pedra. Não consegui achar, liguei pra um camarada meu que sabia de vídeo, falou onde ele falou onde é que é aqui, ó. Porra, aí quando eu achei, meu irmão, aí parece que tu vira outra pessoa realmente, né? A adrenalina toma no corpo, tu começa a gritar e blá, blá, blá. E tem que ser naquele momento, a tua cabeça vira uma chave, sabe? E acho que é essa sensação de desafio, de totalmente desconforto, meu irmão, que me motiva pra caramba realmente, sabe? Tu se sente, puta que pariu, como é que eu vou sair dessa aqui agora? E aí quando tu sai, até no vídeo mostra, porra, é um descarrego de adrenalina que tu solta que me preenche. É realmente o que me preenche hoje, é isso.
Cara, que maneiro, irmão. E como é que você, hoje, como empresário, irmão, você acha que essa adrenalina, esse risco que você toma nos esportes, isso te facilita a também tomar risco nos negócios? Porque se o cara é medroso no esporte, você acha que ele também vai ser um medroso como empresário? Como é que você imagina isso?
Cara,
como é que você enxerga?
No meu caso, não sei, é meio difícil falar dos outros, porque é uma pessoa muito diferente, mas, tipo, por exemplo, lá no Shark, quando eu tava 5 minutos pra entrar, eu cheguei lá às 6h, eu fui o último a me apresentei às 7. Imagina como eu sou e como eu tava.
Sim.
Eu dei 10 voltas lá no estúdio, que não podia sair. Todo mundo falava, não pode sair. Eu falava, pô, o quarto que me deixaram, não dá mais essa sala. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem. Tu quer me deixar 6 horas no quarto desse? Dava 10 voltas. E aí, quando bati aquele nervosinho, porra, fudeu, como é que eu vou me apresentar lá na hora? Eu sempre pensava, moleque, tu chega na porta do avião e pula. Que porra de medo tu vai ter de 4 caras sentados na tua frente que sabem de muito sobre o negócio, mas não sabem tanto sobre o teu negócio
quanto você.
Legal.
Então, essa porra... Tanto que quando eu entrei, eu dei 2 palmas de palma, bati 2 vezes palma assim e falei, meu irmão, tô gigante aqui, faço coisa muito pior.
É isso.
E por isso que eu me senti tão confortável ali. Eu tava acelerado. Não, todo mundo pergunta, tu ficou nervoso? Eu falei, cara, não fiquei nervoso. Eu tava ansioso pra caralho, porque eu fiquei muito tempo ali. Mas, com certeza, tu... ser um pouco radical nos esportes, ou até em outros aspectos, assim, eu vejo muita gente hoje botando medo em tudo, cara.
Uhum.
Eu tava viajando há pouco tempo atrás com os amigos, aí eu falei, porra, cara, aqui... a gente foi pra Paraty, eu falei, cara, aqui eu vi que tem uns terrenos por R$60 mil. Acho que às vezes vale a pena dar uma olhada pra construir umas casinhas, uns chalés, alugar no Airbnb. O que vocês acham? Primeiro, ih, R$60 mil, com certeza não tem documentação.
Uhum.
Aí eu falei, meu irmão, como é que tua cabeça te leva pra já pensar que não tem documentação, brother? Tipo, em vez de ver, caralho, uma oportunidade, R$60 mil, um terreno barato, ah, não tem documentação e deve ser negócio de posse. Que porra de... que passa na tua cabeça, cara? Se o cara me oferecer um terreno por um valor, se tem ou não documento, vamos ver. São trâmites burocráticos do bem empresarial.
Sim.
Mas o cara já tem aquela trava. E se tu for ver, 75%, 80% da população é assim, mano. Tu fala, ah, vou abrir um negócio de solar, comunicação, vou começar. Ih, pô, já tem um monte de agência de marketing aí.
Tô fora.
Tá maluco. Aí tu vai logo e abre 6, beleza. Fica falando sozinho.
É isso, pô. Tô nem aí. Tô nem aí. E aí, irmão, você falou agora do Shark. Como é que foi, irmão? Como é que surgiu, antes de você chegar lá, como é que foi? Você, ah, vou participar desse bagulho aqui. Como é que foi isso?
Eu tava até falando com o Thiago hoje, que o meu canal no YouTube, ele foi criado por causa da inscrição que eu fiz no Big Brother, quando eu tinha 18 anos.
Sério? Tu já fez inscrição?
Eu fiz lá quando eu tinha 18 anos, 18, 19. E aí, quando eu comecei a entrar no meio empresarial, eu fiquei viciadão em Shark Tank ali, né? Vi aquele programa.
Eu vi o teu episódio antes de te conhecer. Quando eu te vi na academia, eu já sabia que era você.
Sim.
Irado, irado.
Aí, eu sempre quis participar daquela porra e comecei a me inscrever. Aí me inscrevi a primeiro ano, nada, nem resposta. Segundo ano, nada, nem resposta. Terceiro, eu falei, meu irmão, vou participar desse. É aquele negócio, né? Quando tu toma a decisão, vou participar desse. Eu não falava, ah, tô... Tanto que meus amigos perguntavam, tu escreveu? Eu falei, não, vou participar. Tinha nem passado ainda, já tinha falado pra todo mundo. Tinha passado. Só que aí eu blindei, né, meu irmão? Vi a produtora que fazia o negócio, mandei LinkedIn pra todo mundo que tava com o nome da produtora. Falei, ó, só... Porque eu criava um conteúdo bom ali. Uma vez que eu me liguei qual é do Shark Tank, é claro, tem... alguns business ali que vão super pra frente. A Bordelinha foi um caso, a Decor Colors foi um caso absurdo. O cara do Léo Tintas. Pô, o cara abriu 350 franquias, mano. Em um ano e meio. E realmente, produto muito maneiro. Só que o core business de qualquer reality show é entretenimento.
Sim.
Não tem essa. Todo mundo que tá lá por trás das lentes tá pescando entretenimento. Como é que eu vou gerar entretenimento? Então, o meu vídeo de inscrição era pra gerar entretenimento, realmente. Só que eu só precisava fazer com que alguém visse. Porque, porra, a inscrição é, sei lá, quantas mil pessoas. Às vezes o cara nem vê. E eu falei, meu irmão, tem que aparecer pra alguém. E aí eu consegui. A maior galera viu até. Tanto que a minha mulher falou, cara, teu vídeo apareceu aqui pra todo mundo. Todo mundo viu teu vídeo. Eu falei, eu mandei pra todo mundo.
Como foi esse vídeo, irmão? O que você fez?
Cara, é um vídeo de apresentação aqui, como se
de
tivesse...
boa?
De boa não, já...
É porque, sei lá, do jeito que tu é, sei lá, vou saltar de paraquedas aqui, vou gravar um vídeo falando, tá ligado?
Tem que ser face to face.
Tem que ser face to face. Ah, de boa.
Mas eu fiz contando a história toda de uma forma performática, falando, cara, é só me chamar que o negócio vai dar bom, pode ter certeza. E aí deu no que deu. Fui o primeiro a ser selecionado dessa.
Maneiro.
Porque a galera viu
realmente. Foi a terceira
temporada? Não sei, acho que foi a sétima.
Sétima já?
É. Mas aí, meu irmão, eu lembro que quando foi passando as etapas, eu falei, quando eu mandei o vídeo, falei, eu preciso só de uma reunião. Alguém tem que fazer uma reunião comigo e quando fizer a primeira, já era. Os caras vão me querer. Uhum. E foi isso. Na primeira reunião, meu irmão, uma hora de bate-papo, eu preparado pra isso, né? É importante tu se preparar pra qual é a impressão que você quer que os outros tenham de você naquele momento. Uhum. Interesse pra caralho. Eu quero entrar nessa porra. Vou entrar nessa porra e vou fazer do melhor jeito pra entrar nessa porra. E foi o que aconteceu, cara. A gente teve, pô, a minha e do Léo, com certeza, foi disparado os programas de maior audiência do Shark.
Sim. Você já foi parado na rua, irmão?
Toda hora hoje, eu tava almoçando no Canto Alegre, o maluco parou de carro. Aí, porra, sou Uber, te vi almoçando aí, deixa eu tirar uma foto. Depois eu tô uma foto.
Caralho, valeu.
Mas não foi pelo Shark, foi pelo Casimiro que reagiu, mas muito depois que eu comecei a fechar com a Hype Cut e fazer os meus vídeos, os cortes de vídeo, que aí tu começa a... Aí o cara pergunta, aí começa a ver a tua história. Ih, é o cara do Shark Tank. Ih, esse vídeo sobre mentalidade, cara, quem é esse cara? Ih, é o cara do Shark Tank.
Cara, então, vamos abrir um parêntese. Me fala aí como é que é o nome da empresa?
Hype Cut.
Hype Cut, nome bonito, cara. O que a Hype Cut faz? Me conta essa porra aí.
Cara, ela faz vídeos curtos. Na verdade, ela edita o vídeo da melhor forma pra que viralize. Basicamente, usado...
É um business.
É um business. Legal. É usado uma inteligência artificial, junto com o Thiagão, que tá aqui comigo hoje, até que vai fazer todos os cortes aqui.
Irmão, pega uns cortes meu também, pra eu ficar bonito. Tem condições? Já pegou? Caraca, o moleque é diferente. Mas olha só, eu tenho que ser um corte que eu apareça com tríceps desenvolvido e eu não posso estar calvo.
Tem que ser de frente.
Tem que ser de frente. Então pode ser? Aqui. Então eu vou ficar aqui focado, valeu, irmão? Então, beleza.
E foi engraçado como ele chegou até a gente, porque o moleque é esperto, tem 17 anos, tá?
Ah, caô.
É bizarro, meu irmão.
Eu tô um moleque... mano. Qual é, cara? 17 anos? No futebol a gente fala que você é gato.
É gato.
É gato, né? É gato, impossível. 17.
Mas é engraçado, tipo, eu sou acelerado.
A base vem muito forte, mano.
Muito mais que a gente. Eu sou acelerado. Essa parte digital, né?
Sim.
Nos outros trâmites eu acho que a gente...
É.
Não tô falando qual especificamente. Sim. Para... Mas é, tipo, o moleque, ele passou o dia comigo hoje lá, ele ouve no 2.0. Vídeo. Eu também. Mas tem umas paradas que eu não consigo ouvir porque já tá rápido. Uhum. O moleque é tudo no 2.0. Realmente os caras estão em outra velocidade, em outra conexão. Porque são mais jovens e já nasceram com isso. Se a gente não tá atrelado a essa galera, tá...
Já era.
A gente produz uma porrada de conteúdo. Eu postava uma porrada de vídeo que é maneiro, tem conteúdo. Sim. E o negócio...
Não ia.
Não ia, não viralizava. E querendo ou não, informação hoje e conteúdo... É importante, só que se você não sabe como mostrar isso,
já
não
é,
vale de nada. E aí ele começou a postar uns vídeos do Semi-Exato, da Borda de Lenha, no perfil dele, e um explodiu. Nesse um que explodiu, a gente começou a ter uma captação muito grande de candidato pra abrir franquia. E eu, pô, da onde vem isso e tal? Eu perguntei pra um cara, de onde é que você vem? Aí ele, pô, foi um vídeo do TikTok. E você vê o poder de uma viralização orgânica. Essa porra de arrasta pra cima, sim, é bem mais direto. Só que ninguém aguenta mais. O orgânico, ele postou no perfil dele.
Cara, tu postou no teu perfil?
É, o cara teve que sair pro Google, botar a Borda de Lenha,
caraca,
franquia, achar a landing page, entrar, se cadastrar pra cair pra gente.
Maneiro.
Então, realmente, é muito mais interessante. O conteúdo vem de uma forma muito mais suave e o cara realmente se interessa. Ao invés de estamos selecionando franqueados para abrir, ninguém aguenta mais essa porra. Sim. E uma vez que tu fala sobre um vídeo que tem uma mentalidade empreendedora, que fala sobre o diferencial do teu business de uma forma igual a gente tá fazendo aqui, sim, o cara se identifica e vê que tem verdade ali, ao invés de ficar arrastando pra cima pra encontrar algo. Aí a gente começou a ver de onde era, aí a gente começou a entrar em contato e falei, Thiago, pô...
Quero esse cara aqui comigo.
É, vamos começar a fazer com os meus, e aí a gente começou a fazer até com o da SMZTO, com o Estudo Gourmet...
Maneiro.
E alguns outros clientes.
Legal.
E o teu também.
E agora, já fechou, pô. Tô fechado contigo. E aí, irmão, aí tu foi lá, no programa. E como é que foi? Como é que foi a reação disso aí? Como é que foi a repercussão disso tudo? Tua vida mudou ali, na minha opinião, né?
Não foi bem ali, né? É engraçado que tu sai da gravação, super-homem. Sou super-homem, irmão.
Mas não muda nada.
Não, dali eu saí de São Paulo, entrei num carro, botei o forno na caçamba, peguei 7 horas de estrada, voltei pro Rio. Cheguei no Rio achando que era o super-homem. Encontrei a galera, você não tem ideia. E todo mundo, pô, relaxa, ninguém viu. O negócio só saiu 3-4 meses depois. Aí que veio o boom, assim. Depois de 3-4 meses que veio o boom.
E o que essa, esse programa, irmão, trouxe pra você de mudança de negócio? Como é, o que mudou de fato na tua empresa depois da tua participação lá?
Cara, com certeza a visibilidade e a confirmação que a gente tem um negócio diferenciado. Porque uma vez que tu tem o apoio de um cara como Semenzato, Felipe Tito e toda a equipe, tu fala, pô, realmente, eu tenho um diferencial. Uhum. E aí tu joga isso pro mundo, visibilidade. Agora vai ser testado. Tu começa a testar e se confirma esse diferencial, tu fala, caralho, realmente. E, tipo, hoje fica muito mais claro pra mim. A experiência traz essa clareza. Naquela época eu tinha muita dúvida. Mas quando você vem pro mercado de pizzarias, tem um grande problema dentro do mercado de pizzarias como um todo. Basicamente, todo dono da pizzaria depende do pizzaiolo que faz a massa. Se o cara muda, a massa muda. Fazer massa é chato pra caralho, suja a loja de farinha.
Sabe fazer, mano?
Sei, pô, pra caralho. Até pica, hein? Lá atrás, cara, quando eu comecei, o primeiro evento que eu fiz uma caixa, era borda e lenha, era pra ser com borda recheada no forno a lenha. Fiz uma caixa de massa com borda fina, sem borda recheada, e uma caixa com borda recheada. Cheguei no evento, a massa assim, fininha, sem borda, tava perfeita, a com borda virou um purê, porque ela fermentou a de cima, mudou pra de baixo. Dali virou só borda, só lenha. A borda virou crocante.
Maneiro.
Aí... onde a gente tava
indo? A gente tava falando sobre o que mudou depois do programa.
Tá, mas aí depois a gente falou sobre outra
coisa. Já falou de outra coisa? Caralho, fudeu, eu tenho um TDAH, tá?
Eu também, pô.
Também, cara.
Quando eu mudo essas coisas.
Os dois. Cara, mas eu acho que eu perguntei sobre o programa. Me ajuda aí, ô Juliette. o bonde do TDAH aqui se perdeu na conversa. A gente falou sobre...
Tu tava vendo aí, Thiago, pô?
Pô, todo mundo tem TDAH. Que isso, moleque. Quem não tem vai ser diagnosticado em breve. E, por sinal, eu fui diagnosticado há 3 meses atrás.
Tu foi aonde? No psicólogo?
Psiquiatra. Ela foi, tá.
TDAH. Mas quais foram as características que ela falou? Tá aí.
Cara, então, ela falou que eu tenho TDAH. Transtorno, déficit, atenção e hiperatividade com altas habilidades. Eu falei, opa, esse bagulho de alta habilidade aí é maneiro.
Gostei.
Hein? Gostei dessa porra. Maneiro. Mas o que ela falou? Hiperfoco? Ausência de interesse em qualquer coisa que não seja parte da minha
rotina, do que eu
gosto. Se entediar com muita facilidade. Dificuldade de concentração por tempo longo em uma única tarefa. Ah, mano, ela falou uma cacetada de coisa. Você já fez?
Como é que ela percebeu isso? Então, nunca fiz.
Cara, consulta e teste. Consulta e teste. Depois tu faz, pô.
Vale a pena, eu tenho que fazer mesmo.
Cara, então, eu não sou psiquiatra, mas já tô te dando aqui o diagnóstico, tá bom? Já tô assinando pra tu aqui, também mas tem.
Esse negócio de hiperfoco, eu sou muito isso e realmente, quando não tem interesse, é um...
Zero, né?
Caga. Não responde o WhatsApp, não é do teu interesse, tu não vê. E o negócio que eu tenho também muito é foco duplo. Toda hora, tá lá e vendo a tela aqui, falando no telefone, faz isso aqui, tá lá. E querendo ou não, isso dá uma atrapalhada também no nosso rendimento. Mas eu vi aquele cara que viraliza toda hora também no Instagram, falando que pessoas que têm TDAH... qual é o cara do Sul lá que fala
isso? Wesley.
E ele falando isso, que pessoas que têm distúrbios mentais nesse estilo de hiperatividade são, porra, puta empresários. São pessoas que desenvolvem...
Disruptivo, né, irmão?
E o cara, querendo ou não, por exemplo, no meu caso, eu sou ansioso por eficiência. Uhum. O cara eficiente pra caramba, que quer ser eficiente pra caramba, gera desconforto em toda a cadeia que tá... Sim. Porque ele tá saindo da zona de conforto o tempo todo, então ele tá acostumado. Sim. Quem tá no barco com ele tá tirando todo mundo da zona de conforto, meu irmão. É o familiar que tá acima do peso, que ele vê aquilo como um problema e fala, meu irmão, não dá pra tu ficar assim. Eu passo esse problema com várias famílias mesmo. Não dá pra tu ficar assim. Pro cara dá. Pra mim não dá, pô. Eu quero eficiência nas pessoas que eu me preocupo. Então eu gero esse desconforto.
Os meus funcionários sofrem comigo, sabe por quê, irmão? Eu quero tudo pra ontem. Irmão, tudo. Qual a necessidade da urgência? A necessidade é zero, mas é pra ontem. Eu quero agora. Entendeu? O pessoal fica louco comigo. Mas, irmão, tá funcionando. Tô vivendo. Tá bom, né?
E é bom que tu vai levando uma galera e vai criando uma cultura eficiente. Acho que o nosso papel como líder é muito isso, né? Tu, além de dar ferramentas pra galera que tá trabalhando contigo, incentivar elas o quanto tu ser eficiente muda a tua vida.
Tu falou isso agora, irmão. Papel como líder. Qual que é o teu papel hoje na empresa, irmão? O que você faz? Qual que é o nome do cargo? Me conta um pouquinho do teu dia a dia de negócio.
Cara, eu ainda não tô 100% com a empresa no operacional rolando. Eu ainda participo de algumas etapas do operacional. Procura de ponto pro franqueado, eu participo 100%.
Maneiro.
uma parte comercial também eu faço junto com o meu time comercial, porque a gente tem que dar exemplo.
Sim.
E o
comercial
meu...
na venda das franquias.
Na venda das franquias.
Legal.
Porque, querendo ou não, o cara também que tá vindo até a gente, uhum. Ele tem que escutar a história do começo, porque a gente não é uma franquia como algumas outras, eu não tô criticando essas
claro,
outras.
Claro, não, de
boa. Que, claro, não, de boa.
Não, de boa, tô entendendo, relaxa.
Mas que, por exemplo, surgiu uma ideia, vamos botar R$1,5 milhão, abrir a franqueadora e começar a captar candidato.
Sim.
Não, brother, a Bordelinha veio do moleque que foi lá, comprou um forno a lenha, montou uma estrutura, os caralho. Todo mundo é curioso pra saber Sim. o que realmente aconteceu naquilo ali.
É o storytelling,
ali.
Né?
E isso traz marca, valor de marca, pô. Hoje em dia vai chegar um dia do empreendedor, a gente tem uma história do caralho pra contar.
Sim.
Vai chegar o ano novo, eu vinculo esse ano novo numa campanha de marketing vinculada à carreira empreendedora que a gente teve pra fazer uma campanha vinculada a isso, maneira.
Legal.
Então, muitas pessoas me perguntam, cara, por que tu acha que a marca Bordelenha ela gera uma sensação, todo mundo fala de felicidade, de um pouco de correr atrás, por isso, por uma história empreendedora, porque não nasceu de um investimento. Então, faz parte eu conversar com esse candidato. Mas, hoje em dia, fora essa parte operacional, é realmente criar métodos que cada área minha tenha perfis de liderança. E assim, hoje é cada vez mais o que eu procuro fazer no meu dia a dia. Além de criar uma cultura eficiente, assim, cara. A eficiência é algo que é essencial para uma empresa, né?
Legal.
E às vezes ela se perde. Porque uma demanda que foi dada, às vezes tem um pequeno obstáculo ali. Que o cara, se ele não for, tiver perfil de líder e de resolução de problema, ele já para ali e é ineficiente. Então, criar esse espírito de liderança e uma cultura eficiente.
Hoje você gerencia quantas pessoas, irmão, lá?
Cara, nós somos ao todo 14.
14.
Maneiro. Só que é muito espalhado, né? Eu tenho implantador em Santos, tenho implantador em São Paulo, eu tenho comercial em São Paulo. Eu tive que fazer um pouco disso por causa do rápido crescimento. Os meus sócios da SMZTO têm muito vínculo com São Paulo e tem um network muito grande lá. Eu cresci rápido. Tu tem uma empresa de RH, o
Sim.
quão difícil é tu achar gente boa pra trabalhar.
Sem dúvida.
Então, num primeiro momento, eu... abri muitas vagas para fora do Rio de Janeiro. Agora eu tô, meu irmão, querendo trazer todo mundo de volta, trazer todo mundo para casinha aqui, trabalhar junto para criar essa cultura.
Legal, entendi. Irmão, chegou aqui várias perguntas, tem tanto do seu Instagram quanto do meu, mas eu vou ler algumas perguntas aqui que são interessantes. A gente tá falando de time, de pessoas. Perguntaram o seguinte, como ser um colaborador Bordelenha?
Como?
Como? O que o cara tem que fazer? O que o cara tem que ser?
É engraçado isso.
Qual que é o perfil de pessoa que vocês
como
procuram?
Como é que aqui na tua empresa de RH, tu vê muito currículo pra caralho? Tu lê o currículo minuciosamente?
Na verdade, assim, não sou eu que faço nada, né? Essa é a verdade. Mesmo. Mas, assim, eu fico brincando aqui que o pessoal fala assim, Ian, como é que... A Nath já tá rindo ali, ó. O pessoal fala assim, Ian, como é que você consegue administrar isso tudo? Aí a minha irmã, que é uma baita de uma filha da puta, que é minha sócia em um dos meus negócios, ela fala assim, simples, ele não faz nada.
Leva tudo pra mim.
É isso, é isso. Então, assim, no fundo, por exemplo, a empresa de RH que cuida é a Bárbara, que é minha gerente, é minha sócia, ela que faz isso tudo. Então, assim, cara, a gente... Eu acho, tá, que ela não olha muito o currículo, não. Ela vai olhar muito mais o comportamento, a atitude daquele cara durante aquele processo seletivo, que não é composto único exclusivamente de uma entrevista, né? O processo seletivo, ele acontece desde antes. A partir do momento do envio do currículo do cara, ele já está começando o processo seletivo dele.
Sim.
Ele envia carta, ele envia e-mail, ele envia vídeo, ele participa de dinâmica e depois tem a entrevista.
É isso tudo realmente que eu percebo. A velocidade que o cara respondeu o e-mail, como ele respondeu, se ele realmente está engajado com aquilo. E de 10 sobra meio. Sobra nenhum.
Falta
sobra
gente.
Meio. Caralho, meu irmão. Falta gente. Então, gente. Se quiser trabalhar na Bordelenha, vai lá no Instagram. Tem lá um caixinha de pergunta, tem uma mensagem. Manda que a gente acha e não tem problema.
É
gente,
isso.
Se
boa.
Quiser trabalhar realmente.
É pra trabalhar.
Pra produzir.
Não é pra dar migué, não. É. Não é pra dar migué, não. Irmão, quantas unidades vocês têm hoje?
Cara, a gente tá com 32 abertas e ao todo 56.
Caraca, maneiro, irmão. Maneiro.
E a gente começou ano passado com 6. Começou esse ano com 18. Vai fechar com 40 implantadas.
Brabo. E aí me perguntaram aqui o seguinte, o que faz a franquia Bordelenha ser de baixo custo inicial?
O lance da massa. Porque, como eu tava falando, hoje um dos maiores problemas do dono da pizzaria é depender do pizzaiolo. E fora isso, ele tem uma fábrica de massa que funciona de manhã e de tarde e à noite ele pega aquelas massas e vende.
Uhum.
Eu entrego a massa pronta, tanto a finíssima quanto a artesanal, e chega aberta e pré-assada pro franqueado.
Ah, do cacete.
Igual o Subway ali, pedir um sanduíche, pega o pão, só que tu pega o disco, monta, botou os ingredientes, forno. A pizza tem 1 minuto e meio para ser montada, mais 2 minutos para entrar no forno e sair.
cara já compra pizza pronta.
Já compra massa pronta.
A massa pronta.
Aí ele não investe em maceira, não investe em cilindro, não investe em espaço de loja pra ter uma fábrica, não tem colaborador pra fazer essa massa, tem um aluguel mais baixo, luz mais baixa, maneiro, água mais baixa.
Maneiro. Não sei se você pode falar, irmão, mas quanto custa? Qual é o valor de investimento da taxa de franquia? Valor de investimento inicial? Pode falar ou não?
Pode, claro. Pode? Total de 105 mil. 30 de taxa e 75 de investimento.
Maneiro, irmão.
Nesse... E se você for por esse nicho aí pra outras franquias, tá 250, 300 mil. Porra. A pizza do xadrez, dominó?
Aham. Uhum.
É 900 pau. Começaram a perder mercado pra caralho. Desceram pra 700 e pouco. Agora eles vão lançar um estilo express de 500 e pouco. Tem outros concorrentes aí?
Oi!
Que, tão de, que já foram no meu fornecedor de massa, porque eu produzi a massa, agora a gente terceirizou a massa pra um parceiro nosso, ele faz a nossa receita. Os caras conseguem, sempre conseguem, né? Conseguiu achar os caras aqui do Rio, meu irmão, de franquia grande. Chegaram pro meu fornecedor, ele me falou até semana passada, Gabriel, porra, vieram dois aí do Rio falar comigo, meu irmão. Falei, manda esses caras pra casa do cara.
Sério, eu tô pensando... irmão?
Porque, assim, é muito mais prático e o produto é o mesmo, assim.
Você garante
é...
a qualidade.
Garante a qualidade, o padrão de qualidade e o produto sai o mesmo, assim. Mano. Lá nos Estados Unidos tem gente fazendo franquia de pizza já realmente pronta.
Ah,
aí é pronta. É, chega congelado, o cara pega a pizza, bota no forno, esteira, passa, tá pronto. Aí a gente não tá nesse patamar ainda. Mas, cara, é uma facilidade que não muda o produto final.
Maneiro, irmão. Maneiro,
e facilita a vida do cara.
Legal. Teve uma outra pergunta aqui. É, com uma cidade de 75 mil pessoas e várias pizzarias, vale a pena ser um franqueado do Bordelenha?
Com certeza.
Como é que vocês escolhem qual é uma praça que é boa ou não? Como é que funciona isso, irmão?
A gente vê o potencial de consumo pelo GeoFusion da região. Ah, então a gente tem uma plataforma que mede densidade demográfica.
É qual... o Geomarketing.
É, Geomarketing. Exatamente, Geomarketing.
Gostou da pronúncia?
Uh-huh.
Singular idiomas, é só pra fazer o jabá.
Foi tão boa que eu não tava nem entendendo. Mas a gente entendendo o potencial de consumo daquela região e esse lance de ter outras pizzarias não afeta. Por quê? Pelo fato de eu ter um investimento menor, ter um custo fixo menor, ter menos colaborador, isso faz com que o meu produto final possa ser mais barato. Eu preciso vender menos para pagar o meu ponto de equilíbrio.
Legal.
Tu pega uma pizzaria dessas outras, o cara precisa faturar 60, 70 pau, 80 pau...
Para break-even.
Break-even. A Bordelenha com 30, 32 tu tá break-even.
Brabo.
Porque tu corta pela metade tudo. Tanto o investimento quanto o custo fixo. Então, pelo nosso produto ser mais em conta, ter um valor agregado muito bom, porque é só ingrediente de qualidade.
Sim.
Ser uma entrega muito rápida, porque o cara monta a pizza em 2 minutos e bota no forno em 2. A gente tem que fazer aquele cliente que já pede da pizza do seu Zé, da esquina, que geralmente todas as cidades menores, quem domina é a pizza do seu Zé, que está lá há muito tempo.
Sim.
Ter uma primeira experiência digna da Bordelenha e esse cara virar recorrente.
Maneiro.
Primeiro pedido, recorrente. Aí tua base de clientes vai aumentando. Maneiro. O franqueado que entra com essa cabeça, é até o que eu falo, cara, nos teus primeiros 3 meses, tu vende pizza, meu irmão. Tu não vende um anel de diamante, você não vende um...
Não tenta reinventar a roda.
É, não, e você não vende um negócio nichado. Você vende um negócio, porra, a tua tia come, o teu porteiro come, o cara da o vizinho come, o maluco do judô que tu conhece come, o cara do xadrez come, todo mundo come. Se você sair com a cabeça todo dia que você tem que conquistar 10 novos clientes todos os dias, em 5 meses já tá com a tua operação muito saudável.
Legal.
E alguns entram nessa merda e tu fala, Gabriel, essa porra dá certo mesmo, meu irmão. Saí de casa, desci, falei com o porteiro, ó, tu vai pedir pizza hoje, toma um panfleto.
Maneiro.
Comecei a puxar assunto com a velhinha que tava passeando com o cachorro, falei, ó, meu cachorro bonito, né, beleza.
Toma pizza.
Pizza. É, o vendedor, né, o estilo isso. Comercial.
É isso.
E como a gente vende um produto que é acessível a todos, tem essa possibilidade.
Qual é o ticket médio, irmão, da tua pizza?
65.
Hoje? Cara, barato, mano.
Barato,
mano. Barato.
E a média de pedido era 2.4, agora tá em 1.9 pizzas por pedido.
Maneiro.
Então, 65 pratos, o cara come quase 2 pizzas.
Maneiro, irmão. Irado, irado. E como é que é a margem de lucro disso? A galera que hoje quer um franqueado, a gente tá produzindo um conteúdo aqui, que inclusive você pode usar depois pra a galera que tá te seguindo, quer saber um pouco mais da tua empresa. Como é que funciona isso? O cara, a cada 100 mil reais que o cara vende, quanto que dá geralmente de margem de lucro?
O cara chegando a 100 mil, chega a 18, 20% de margem.
Maneiro. A margem boa, pô. Margem boa.
A partir de 40, 45, ele já tá botando 8, 10% disso.
Maneiro.
Aí chega em 60, 65, chega em 13, 14. Maneiro. Quanto mais ele faturar, ele vai diluindo o custo fixo. O custo fica cada vez
aumenta
mais...
Aumenta a margem,
o custo fica mais ligado ao CMV, né? Custo da mercadoria vendida, que é legal. O insumo em si.
Legal, legal. Maneiro, irmão. Vou voltar aqui pra me perguntar, que eu tô aprendendo contigo, tá, irmão? Pô, obrigado. Obrigado por compartilhar isso
com a gente. E tu tem franquia também,
Singular. Cara, tem. Singular. Eu sou dona franqueadora, né?
Sou dono da franqueadora.
É, quando eu digo, tu tem franqueadora.
É, tem franqueadora. Mas eu também sou franqueado. A minha empresa de contabilidade, eu sou um franqueado. Entende? Então, eu tô nos dois lados.
Ah, tu é um franqueado na tua empresa de contabilidade.
De contabilidade. Ah. E sou a franqueadora na empresa de idiomas. Então, tô nos dois lados. E, cara, eu acho, assim, você que tá acompanhando a gente aí, que tem alguma dúvida. Pô, ah, não, quero empreender, mas não sei por onde começar. Franquia. Você vai comprar o passo a passo, o manual, o mapa da mina, do que funciona e do que não funciona. Entende? Um negócio já validado. E aí, se não der certo, muito mais por conta de uma dificuldade sua do que de um negócio que já existe. O cara comprou o McDonald's e não der certo, irmão, a culpa é do McDonald's ou é dele?
É, fez bastante merda ali. É o McDonald's, então.
Não é? O que você acha, irmão? Como é que você seleciona esse franqueado teu?
Cara, hoje a primeira coisa que eu pergunto é se ele tem algum vínculo relacionado à alimentação. Se ele gosta de gastronomia, se ele gosta de cozinha e se ele gosta de liderar pessoas.
Maneiro.
Porque o lance da cozinha é muito mais pro negócio sair com amor, realmente. O cara vê aquilo ali e, porra, a mussarela cortada assim realmente faz um sentido. Porque o cara que não tem esse lance de gastronomia, ele acha que a fatiada e a ralada é a mesma merda. A calabresa cortada assim ou assim fininha é a mesma merda. Foda-se, tanto faz. Então eu posso mudar o produto. Eu posso ir mudando o produto aqui. Não, meu irmão, tu não pode mudar o produto. Se tu tem noção de gastronomia, tu sabe que não pode mudar o produto. E liderança, porque como operação é muito simples, a gente ensina um cara a fazer pizza em 10 minutos, se ele não tiver nenhum problema super grave, é saber liderar, cara. Eu preciso que você monte a pizza nesse formato, igual tá na gramatura, no final da semana você vai contar o estoque, eu preciso saber do indicador de CMV, do indicador de CPE. Então esse cara tem que ter o mínimo de liderança, senão o negócio se perde. E ter vontade de realmente fazer o negócio acontecer. Porque a gente está com bastante loja, mas a marca tem 6, 7 anos. A gente começou a franquear, tem 2, 3. Eu preciso da galera, meu irmão, ali comigo para ser um Gabriel Farrell em Tubarão, Santa Catarina, que a gente vai abrir uma. Limoeiro do Norte, Ceará, que a gente vai abrir uma. São Paulo, Belém, Santarém. Eu preciso que esses caras sejam Gabriéis Farréis querendo fazer o negócio acontecer pra gente conseguir surfar a onda junto.
Cara, toda vez que alguém... Eu vou fazer uma reunião comercial de venda de franquia, eu pergunto assim, de 0 a 10, qual o teu tesão em ganhar dinheiro? Se o cara me der uma resposta mais ou menos, eu falo, esse cara não vai trabalhar. Não vai. Porque, irmão, o que eu mais tenho, e é o problema que não sei se você tem, mas é uma dor que eu tenho enquanto franqueador, é o seguinte, é o cara que compra uma franquia e acha que não precisa trabalhar. Se você tá aqui me acompanhando e você tem interesse em algum dia comprar uma unidade da minha empresa, você vai trabalhar, seu puto.
Pra caramba.
Não existe a possibilidade de você comprar uma unidade da minha empresa ou da Borderland ou de qualquer outra franquia e achar que você vai ficar rico com a bunda sentada na cadeira. Isso. Você tem isso, irmão, na tua empresa? Ou não? A galera que compra é uma galera que tá engajada. Ah, o cara...
A gente não consegue acertar em 100%.
É.
E é engraçado que às vezes tu fala que, pô, pai, esse cara não vai tanto...
Não vai virar.
O cara bomba. Aí o cara que tu fala, esse cara, meu irmão, é faca na caveira, daqui a pouco tu...
Deu ruim.
O cara sabe se apresentar bem, mas na verdade no dia a dia... Mas só complementando algo que você acabou de falar, do lance das franquias, de ser algo validado, o bom também é que é a melhor universidade que tem, cara. Tu, antes de comprar a franquia, tu é um candidato. Tá cheio de gente comercial aí querendo. Os caras vão soltando tudo. Tu vai numa franqueadora X, pergunta, 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 extrai, extrai, extrai. Fica conhecimento, conhecimento. Se faz de mais leigo possível. Fala, beleza, agora vamos na Y. Vai nela e pergunta, pergunta. Tu se torna um expert, porque tá todo mundo louco pra te dar conhecimento, né?
Sim.
O pessoal quer que você venha pra rede e você fica com uma expertise dentro do ramo do franchise, porra, muito boa pro teu dia a dia. Não só caso você invista numa franquia, mas você começa a entender como é que funciona a operação logística, como é que funciona um comercial, como é que funciona a venda. Você começa a entender, porque a gente que vive isso, a gente conhece pelo nosso interesse. Mas todo mundo que a gente vê na rua, grande parte, aí os caras estão só sobrevivendo, né? Vou ali comer um negócio, vai lá e come um negócio. Não quer saber de onde vem o negócio, como vem, como chega, qual é o preço, por que é esse preço, como é que bota pra fazer. Isso, pra mim, é importante pra caramba.
Sem dúvida.
Até pra eu decidir pra onde eu vou viajar, aonde eu vou almoçar. A carreira empreendedora te dá esse lifestyle empreendedor que faz com que você esteja sempre atento no que vale a pena, qual é o custo-benefício, exatamente.
É isso.
Até na tua vida pessoal.
Maneiro, irmão, maneiro. Cara, perguntaram aqui também o seguinte, qual é o maior desafio pra você na parte de gestão de pessoas?
Cara, eu acho que é trazer esse espírito de liderança junto à constância. Às vezes a gente faz umas reuniões de treinamento, né? Que tu vê e fala, porra, hoje o cara brilhou o olho realmente. Eu acho que eu peguei na veia ali dele, ele vai sair daqui. Mas aí daqui a 15 dias eu preciso fazer outra. Porque o negócio já deu uma caída. Então, acho que a constância é uma das partes mais importantes e que eu tenho que me policiar muito perante aos outros. A minha constância, beleza, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, vou malhar, boi, tal, pá, 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 beleza, já tô acostumado com isso, vambora. Agora, trazer esse espírito pra todo mundo, a importância de você praticar um exercício, a importância de você fazer um hobby, a importância de você pegar um projeto, fazer do início, fim, da melhor forma possível.
Cara, você falou do treino, né? É, voltando um pouquinho pra te cortando, te peço perdão por isso. Você falou do treino, da rotina, caralho. Sabe uma coisa que eu valorizo muito, irmão? É a atividade física. E nós fizemos esse mês, Nath e Ju. Ju tava no meu time, não. Nath tava. A gente fez um desafio esse mês. A gente dividiu o escritório, na verdade, no mês passado. A gente dividiu o escritório em 3 times. E o time que tivesse... Eram 3 líderes. Eu era um líder. A minha irmã, que é minha sócia, uma das minhas empresas, era outra líder. E a Carol, que é a nossa professora de inglês marombeira. Que, mano, a Carol, filho, vai juntar eu, você e Roger. E a Carol é mais forte. Ela é pica, mano. Ela era outra líder. E aí a gente juntou o nosso time, né? E durante 30 dias, o time que mais pontuou em número de treinos ganhou um almoço numa churrascaria. Fogo de chão. É, o negócio foi bom, foi bom. Irmão, por que a gente faz isso? Porque a gente quer incentivar o time a viver essa cultura que o líder tem, que o dono tem, de quê? De praticar atividade física, de ter rotina, de se alimentar bem, entende? Então foi irado. Eu, infelizmente, fiquei em último lugar. Então, assim, tentamos, fiquei em último. E o pior de tudo, irmão, eu que paguei a porra do almoço e eu não fui. Eu sou um otário, né? Eu que dei a ideia, eu paguei o almoço e fiquei em último lugar e fiquei olhando. Não treinei o suficiente, né? Infelizmente, na verdade eu treinei, mas era um time, né? Infelizmente meu time não comprou ideia.
A galera da maromba,
me detonou. Você mandou bem, Nath. Parabéns.
É o que tinha que postar, como é que controlava isso?
Cara, tinha que postar check-in, check-out. Chegou na academia, horário.
Horário?
Check-out, horário. Entendeu? E aí foi irado, irmão. Então, assim, já que a gente levantei essa pegada, esse assunto, pra poder entender de você o seguinte. Irmão, como é que é a tua cultura dentro da tua empresa? Como é que é a tua cultura com os teus colaboradores? Como é que é a tua cultura com os teus franqueados? Qual é o valor que o Gabriel tem enquanto pessoa física que ele tenta transmitir pra tua pessoa jurídica? Conta um pouquinho pra gente, irmão.
Primeiro, o quanto esse lifestyle te traz benefício. E segundo, o quanto esse lifestyle ligado ao valor do trabalho te torna uma pessoa melhor. Ainda mais nos dias de hoje, o valor do trabalho está completamente perdido. Antigamente, qual que era a visão do cara de sucesso? Uhum. Que eu também não concordo, tá? Mas era o cara que chegava 9, 10 horas da noite em casa, com a maletinha, terno, paletó, beijinho na mãe, beijinho nos filhos, sim, jantava.
Já foi,
vou dormir. Pô, o meu tio era assim, eu falava, pô, meu tio é maneiro pra caramba, sim, e tal. Não concordo também, porque o cara não fazia, sim, muitas coisas além disso, não tinha vínculo familiar, sim, mas, pô, o trabalho era valorizado, sabe? Hoje em dia, cara, se tu tem menos de 22, 23 anos e ainda não ficou milionário com o marketing digital, com esses lances...
Tu vai se sentir...
Você se sente mal e você não quer ir pra vida do trabalho. Você não quer ir. Eu até vi um vídeo hoje que a gente tava falando daquele lançamento da Carmé de Fini. Aí, tipo, qual que é o nome dele?
O Adib.
Aí ele fez uma apresentação da menina que tinha inventado isso. Ela foi promovida e ela que foi ganhar o prêmio.
Eu vi.
Lá. Aí eu vi uma hater fazendo uma reação a isso.
Eu vi.
Tu viu?
Mano. Eu achei pau no cu.
Eu também não. Tipo assim, o que mais que o cara fazer. Poderia fazer? Aí, mas deu 40 milhões pra ele. Ela tá ali fazendo o serviço dela, que foi tudo
combinado.
E ela tem que fazer o melhor dela mesmo, porque ela sabe valorizada.
E outra, 40 milhões de faturamento.
Sim, o cara tem significa... custo.
Pô, ele existe.
E assim, dali, ela pode galgar. Dali, daquele conhecimento que ela obteve, não é só uma via de, eu criei a Carmé de Fini, eles faturaram 40 milhões. Ela, sim, aprendeu coisa pra caramba ali. Sim. E se ela quiser abrir uma empresa mais pra frente, ela já vai ter o nome.
Sim.
Então, olha que discordância, né? O cara não pode se... dar ao máximo porque ele tá fazendo pra outro, porque ele acha que é pra outro, mas na verdade é pra ele.
Sim.
E quando ele faz, outras pessoas começam, pô, esse cara tá maluco, tá lá trabalhando pra caramba. Já peguei gente, amigo meu, que trabalhou na Estônia, que lá eles falam coração verde, pô, coração verde que nada. Irmão, tu tá ali pra ser eficiente, tu tá ali pra trabalhar, é pra tu, bro.
É,
não é pro outro, tu não tá fazendo pro outro, tá fazendo pra tu, pra você ser reconhecido ao longo do tempo, pra você ganhar conhecimento, porque uma vez que você é eficiente, tu ganha oportunidade, oportunidade traz conhecimento e você vai galgando, vai subindo. E aí, aprendeu, deu tudo certo, quer sair da empresa, você teve muito conhecimento, vai abrir tua parada, vai pra outro lugar. E vai seguir tua carreira.
Maneiro.
Agora, a galera tem essa percepção de, pô, eu só posso fazer aqui, isso aqui, eu não posso fazer tanto porque eu tô fazendo pro outro. Meu irmão, fodeu. A gente tá totalmente... Ninguém cresce. A empresa não cresce, o cara não cresce, a sociedade não cresce.
É isso.
E não vai pra lugar nenhum.
Cara, você falou de sociedade, irmão. Você é sócio de dois grandes nomes, né? Não sei se tem outros também, mas você falou do Felipe Tito e do Semezato. Como é que isso...
Tem uma galera por trás grande aí também, mano.
Tem? Pode falar ou não?
Cara, tem o fundador da Odonto Company, o Paulo Zahar. É porque a Bordelinha, ela entrou na SMZ-VC. Tem a SMZ-TO, que aí lá tem o Doutor Company, o Kibelli, Instituto Gourmet, Espaço Laser.
Ah, são franqueadoras diferentes?
São tudo franqueadoras diferentes que fazem parte de uma holding.
Ah.
Aí a Bordelinha entrou no SMZ-VC, que já são outros sócios. E aí dentro desse conjunto de sócios tem o fundador da Odonto Company, que está dentro da SMZTO. Começa a ficar complicado aqui, né?
Mas... Ele está tanto em uma quanto...
Como franqueadora.
Franqueadora. E outra como dono da franqueadora.
Exato. Como dono da holding de franqueadoras.
Ah, do cacete, pô.
Aí, só que, pô, é um cara que tem 2.500 lojas. A Odonto Company fatura, acho que... Posso estar falando besteira, 6, 7 bi por ano.
Que loucura.
É um negócio de outra gigante. Visão. Não, e o Paulo... É legal porque a história da Bordelinha...
Você conhece esse cara, irmão?
Eu faço reunião com ele, porra. Uma vez por mês.
Brabo, hein?
Não, e é o legal disso da Bordelinha, por ter essa paixão, por ter essa vontade, gera curiosidade de todo mundo, pô.
Sim, pô.
Então até essa galera muito grande fala, pô, moleque, vem aqui. E eu sou aquele cara que não perco uma oportunidade. Eu vou lá, eu vou pra mostrar como é a Bordelinha, como eu sou, quais são... E aí o cara acaba gostando, hein? Meu irmão, volta aqui mês que vem.
É.
Volta no próximo mês. E além de gostar da nossa história, ele gosta da empresa, pô. E aí ele quer colaborar com a empresa. O cara é sócio.
Mania.
Só que é sócio, porra. Lá de cima, né? Os caras já são bilionários. Então, tu gerar bastante desejo nele, pra ele vir
é
até...
É difícil.
É, o cara tem um monte de equipe que ele vai, ó... Vai com esse.
Vai lá.
É, tal. Tá precisando? Eu posso ligar pra todos sem problema nenhum, mas... É muito legal que na Bordelinha tem esse contato próximo mesmo. Farrell, chega aí. Vem pra São Paulo. Eu fico lá, vou com reunião um com um, reunião com outro. Vamos almoçar.
Irado.
E são aquelas reuniões que levam pra outro patamar, né?
Maneiro, irmão. Maneiro. E aí, então, hoje você é sócio do Felipe Tito, do Semenzato... E dessa galera toda dessa holding.
Dessa holding.
Que irado, irmão. Que irado. Como é que é isso, cara, no dia a dia? Como é que é essa experiência? O que, que você aprende? Como é que é o relacionamento? Conta um pouquinho pra gente desses bastidores que a pessoa galera que tá acompanhando na rede social acaba não sabendo.
Cara, é uma expertise de outro mundo. E é legal que cada vez mais me comprova que o cara ter muito conhecimento é porque ele se botou à prova. Eles têm a mesma mão que a gente, o mesmo braço, o mesmo cérebro.
Tá ouvindo?
Vendeu alguma coisa?
Venderam. Que é isso, o time hoje tá...
É o quê? Aí,
o time tá voando, não sei. Não sei, teve gente hoje que saiu, tá saindo até com dinheiro no bolso hoje.
É, o pessoal tá aqui, a felicidade.
Cadê? Onde é que é o cofre?
Eu tô ligado.
Oi! O pessoal tá agoniado, é isso. Mas a gente tem essa vibração comercial, irmão. A gente tem hoje, por exemplo, hoje foi um bom dia, não foi, Ju?
Foi ótimo.
Chamei Ju... Chamei Ricardo, que é o nosso outro vendedor. Falei, ó, parabéns. Vocês fizeram um bom trabalho. Vocês estão desempenhando boa função. Quando é pra puxar a orelha, eu puxo. Quando é pra elogiar, eu elogio. Peguei aqui. Fui no caixa eletrônico, saquei. Toma aqui, ó. Eu gosto de dar o dinheiro, irmão. Eu gosto do papel.
Faz o que tu quiser, né?
Eu gosto do papel, irmão. Porque, tipo assim, um Pix é um... Não tem um negócio...
Sai tá com o bolso cheio, né?
Não tem, irmão. Sabe o que eu faço às vezes também? Agora não, porque a gente tá muito apertado, mas eu gosto de entregar premiação em churrascaria.
Quem quer dinheiro?
É, mano. Porque, tipo assim, vem cá. É sério, eu faço isso às vezes e falo assim, irmão, essa carne tá boa? Sente, saboreia essa carne. Tá boa? Cara, isso aí é fruto do teu trabalho. Essa carne aí, esse sabor, isso é a materialização física do teu esforço. Entende? Eu acho do cacete. A gente tem uma via comercial aqui muito agressiva, irmão. Então, assim, é venda, é venda, é venda. A gente tem um lema aqui dentro da empresa. A partir do momento que o cara dá o telefone pro nosso time, tá? Que ele preenche lá o formulário, enfim, cai no nosso Instagram, ele tem duas opções. Ou ele compra, ou ele bloqueia. Porque, irmão, a gente vai perturbar o cara. Tem que perturbar. Tem que ter agressividade.
Sim.
Como é que é vocês em relação a isso, irmão? Vocês também são, assim, agressivos no comercial? Ou é mais de boa? É uma empresa mais good vibe?
A gente é agressivo no comercial quando a gente vê que o cara realmente vale a pena.
Ah, mano.
Quando ele
tem um perfil.
Já tive reunião de eu falar, cara, muito legal e tal. Vai dar mais uma procurada no mercado como um todo. Uhum. Entende do franchise como um todo. Legal. Pra você ver realmente o que é o franchise, aonde você tá entrando.
Legal.
Porque como a gente também é uma empresa que tem muita visibilidade, às vezes o cara só vê lá, quero ser amigo do Tito, do Farrell e do Semenzato. E o cara, quando vê, tá ali comprando franquia. Peraí, meu irmão. É meu nome que tu vai levar lá pra frente.
Uhum.
É a Bordelinha que tu vai ter que formar e ter uma liderança ali pra tua equipe, pro negócio fluir, senão não flui. E aí, o que tu tava perguntando?
Caralho, é... Como é que era ser sócio dos caras, irmão?
Não, tu já... Tu também já não pegou? Não, pô. O cara, ele puxa uma pergunta aleatória, que falou meia hora atrás.
Até agora.
Não, eu tava falando outra coisa e tu me...
Eu falei da via comercial, pô.
Mas então, tu me interrompeu. Eu interrompi pra poder
falar do sino.
Tu perguntou o que os caras têm de diferente. Não atrapalha não, porra.
Perdão, desculpa.
Então, pode interromper qualquer hora, mas fica lembrando aí, senão porra, fudeu,
vocês
porra.
Vocês aí também, olha só, a gente tem um staff.
Tô fazendo o quê
nessa merda? A gente tem 38 pessoas na produção. Todo mundo com TDAH. Todo mundo com
TDAH. Mas eu tava falando que é uma expertise enorme dos caras que eu aprendo muito e me comprova cada vez mais que essa expertise veio por eles se botarem cada vez mais à prova de situações fora da zona de conforto.
Legal.
Como eu tava falando, a mão dele é igual, o cérebro é igual. Eles só não, eles sabem muito mais porque eles tiveram experiência. Experiência é se botar à prova, se botar à prova.
Maneiro.
E nisso, cara, eu me amarro de fazer e vejo que realmente é aí que tá a evolução, meu irmão. Sair da zona de conforto e se colocar à prova pra algo novo. Sair da zona de conforto, se colocar à prova pra algo novo, vem o conhecimento.
Legal.
E aí você se coloca cada vez mais fora da zona de conforto. E aí que tá o conhecimento.
Game, né, irmão?
É, cara. Todos esses grandes caras, eles se botaram à prova, mano.
Maneiro.
Pega atleta, o atleta... Pica pra caramba, ele acordava às 6 horas da manhã e começava a treinar. Começou a acordar às 5h30 treinar. Começou a acordar às 4 da manhã e treinar. Começou a pegar times cada vez maiores e treinar, e treinar. E aí a performance do cara explode, pô. Agora o cara que acorda 9 horas da manhã...
Já
aí
cansado.
Porra, tô bolado, os caras...
Só reclama.
Só reclama, fica todo parado, realmente. Vai ficar por ali mesmo, cara.
Vai pra frente. Boa, irmão. Vou ler mais perguntas aqui, ó. Manda um alô pro Bruno Mendonça. Tá aí acompanhando a gente, meu irmão, meu parceiro. Falando pro pessoal pra comprar singular. Óbvio que ele tá falando isso porque ele é sócio, né? Quer vender? Vambora, Bruno. É isso. Boa, meu irmão. Tamo junto. Cara, mais pergunta aqui. Pera aí, deixa eu abrir aqui a nossa conversa que tu me mandou. Agora eu quero ler um pouco das perguntas que chegaram pro seu Instagram. Vamos lá. Cara, vamos no pessoal, tá bom? Um defeito e uma qualidade.
Minha?
É.
Cara, uma qualidade é com certeza ser obcecado pelo novo.
Uhum.
Eu falei defeito ou falei qualidade?
Cara, aí depende, não, depende do ponto de vista. Eu acho que é uma qualidade.
Não, mas eu comecei falando com qualidade.
Qualidade.
Ah, tá. Eu achei que eu tivesse falado defeito.
Não.
É, e um defeito... Chato falar defeito, né?
Mano.
É... Aquele cara que...
Eu sou muito perfeccionista. Cara, eu sou...
Acho que esse lance, talvez, de... Ah, um defeito importante. É... Pelo fato de esse lance que a gente estava falando de eficiência, eu deixo laços se romperem com muita facilidade, mano. Tipo, porra, eu tô fazendo, por exemplo, RH com a Simplifica RH, sou teu parceiro, a gente está aqui com tudo. Teve um negócio que eu vi que é melhor para a Bordelenha, tipo, desligo no dia seguinte, uhum. Não tenho mais parceria nenhuma e esqueço o vínculo pessoal, porque o que é melhor para a empresa
uhum.
Pode não ser o melhor para o meu pessoal, mas foda-se, eu vou ter que fazer.
Tá certo.
E acontece comigo, brother.
E
eu faço
problema.
Uma parceria com uma empresa X, o bagulho maneiro, e daqui a pouco eu falo, ih, mané, tá perdendo a conexão, tá perdendo o negócio. Eu já vou me preparando, quem vai entrar no lugar e tal, eu falo, cara, porra, a gente vai ter que acabar. Ah, mas deixa eu te mandar uma contraproposta, não, já tá decidido, então a gente vai acabar.
Já
e na verdade, a gente acaba hoje, abraço. Se quiser marcar de sair pra trocar uma ideia, beleza, mas eu não... Já viro esquerda e...
Já
e
foi.
Isso quebra vínculos que muitas vezes deixa mágoa, né?
Legal.
Pra caramba.
Boa pergunta.
Isso já aconteceu algumas vezes comigo, tá? Na vida.
Boa. Bom ponto. Cara, quem é o Farrell na sua essência?
Cara, eu sou esse cara completamente apaixonado pelo novo, radical. É, me amarro em viver de forma adrenalizante. Feliz pra caramba, gosto de gerar alegria nos lugares que eu tô.
Sim.
Da mesma forma que o sininho bateu aqui, lá quando também tem uma venda, eu já entro gritando pra caramba e faço todo mundo querer estar ali. Que é claro, tem um monte de obrigação chata do trabalho, mas tenho quase certeza absoluta que todo mundo que tá na equipe vai pra lá falando, porra, é maneiro estar aqui com essa galera. E acho que é esse cara aí, cara. Maneiro. Meio malucão também, eu sou meio malucão.
Maneiro, maneiro. Perguntaram aqui, tá solteiro?
Não.
Tu falou que não, né? Namora, casado aqui?
Namoro.
Maneiro, irmão, maneiro. Quanto tempo?
Cara, a gente fala que tem um ano porque foi o dia que a gente se conheceu, mas não tem, deve ter uns 4, 5 meses.
Maneiro, irmão. Você acha... É, você era, então, até então... Já foi
eu
casado?
Nunca tinha namorado, pô.
Isso que eu te perguntava, já foi casado?
Nunca tinha namorado na vida.
Caraca, moleque. Por quê?
Acho que é um pouco desse defeito que eu... Não tá funcionando mais?
Tá bom.
Vira pra esquerda.
Beleza,
esquece. Mas, pô, hoje a minha namorada, ela é empreendedora master, aprendo com ela pra caralho. Legal. Ela tem a empresa lá, ela é de Vitória. Tem a empresa que, porra, fatura bem pra caramba e ela é sozinha, eu sempre fui sozinho o tempo todo, tem uma equipe com 35 colaboradores, eu falo, cara, como é que tu consegue fazer isso tudo no formato que você faz? E a empresa, ela tem 5 anos.
Irado.
Ela saiu de uma multinacional, começou a abrir uma marca de fitness e, porra, hoje ela é referência lá em Vitória.
Porra, irado, irmão. Você, como é que é a tua opinião em relação a isso, irmão? Você acha que ter alguém do teu lado pode facilitar a tua caminhada no mundo de
negócios? Tô aprendendo isso agora, né? Porque eu não dava valor pra essa porra não, brother.
Tu achava que não?
Não, eu achava não, mas não dava valor. Eu sempre fui muito sozinho, solteiro e, porra, não preciso de nada, não preciso de ninguém. Só que agora estou aprendendo a real mudança que isso faz, sim, na tua vida. É, e no nosso caso, a gente tem uma mentalidade muito parecida. Quando tu, porra, tá junto com alguém que é empreendedor também, a mente é muito próxima, né? A mentalidade ali foi preparada durante esse tempo todo de uma forma que se vincula muito. E vira base, tipo, várias paradas que tu não quer comentar com ninguém, não quer nem comentar com amigo, tu fala ali que ela vai ouvir com tesão, porque é um problema que talvez ela já tenha passado. Então, tá realmente me completando, cara. Nunca tinha passado por isso, como eu falei, 28 anos solteiro, na pista.
Agora. Cara, mas vou te falar, eu sou casado, né? Irmão, ajuda pra cacete. Você viu, você chegou ali, minha mulher tava ajudando a aprender o bagulho do Halloween. Mano, ajuda muito, porque não só na questão da tarefa em si, que eu acho que até é menos relevante do que isso, mas foi um ponto que você acabou de falar, que é a conversa. É você ter com quem você desabafar e, mais importante, cara, pedir conselho com alguém que tá de fora.
Sim.
Entende? Então, assim, pra mim isso é um puta diferencial, cara. Ajuda muito. Me ajuda muito na tomada de decisão.
Até porque muitas pessoas que são teus amigos ali, e são teus amigos mesmo, tá? Sim. Não tô falando que não é. Mas eles não têm a sensibilidade de tu, meu irmão. Teve uma porrada de problema aqui. Talvez tá até precisando de uma ajuda. O cara, ah, beleza. Vamos pegar uma praia amanhã? É só um entretenimento. Como é que é entretenimento? Entretenimento. Como é que a gente vai se entreter?
É isso.
Agora, pô, vamos pegar no chifre do boi aqui, meu irmão. Esmiuçar esse chifre aqui até sair um suco. Ih, não, mano. Vamos pra praia. É. E no relacionamento é ali que, pelo menos, eu acho que tu tem que se apoiar. Não falo que todo mundo faça, né? Tu vê alguns relacionamentos que isso não acontece. Sim. Mas quando tu encontra realmente a pessoa, eu falo pra ela, falei, cara, passei 28 anos procurando, mano. Por isso que eu nunca tinha namorado.
Ah, então o último romance. Esse homem é diferente. E, cara, como é que é você hoje com os teus amigos, irmão? Como é que é a sua tua pegada, assim? Tipo assim, é fácil fazer amizade? Você é um cara que faz amizade com muita facilidade? Pô,
hoje eu tava almoçando, parado no botequim lá do escritório, do lado do escritório sozinho. Passou esse cara de Uber, aí ele passou de novo. Eu não tinha visto ele passar. Ele parou, já olhou pra mim. Sabe quando tu sabe que o cara te conhece? Uhum. Porra, irmão, vi teu programa, maneiro pra caralho. Eu falei, já almoçou? Ele, não, eu falei, senta aí então, porra. Cara. Aí, vê outro prato. Aí o cara, não, já que eu não quero comer não, só quero ficar trocando ideia contigo aqui. Tô esperando, ele era motorista, né? Tô esperando sair as crianças da escola. Eu falei, irmão, fica aí, almoçou comigo. Maneiro. Ele só não comeu, mas muito aberto. Eu sou o cara, meu irmão, totalmente aberto.
E como é que você filtra, irmão, o cara que chega pra poder somar e que chega pra poder sugar?
Eu acho que a gente que já lidou com muita gente, fica fácil de ver, né? 5, 10 minutos, fala, ih, vai te tomar no olho do seu ar, vou conversar contigo aqui, mas beleza.
Valeu.
Outra hora que se fala.
Entendi.
Porque é feeling, eu acho que é mais feeling realmente. Não, acho que é difícil falar qual que é a característica principal, mas, pô, tu vê no olhar, o cara não te passa uma presença, não... Dá pra ver que ele tá ali pra algum objetivo.
Eu sou otário. Pô, mano, eu sou mó otário, eu gosto de todo mundo. Eu dou abertura pra todo mundo. E, pô, minha mulher me trava direto, pô. Você não tá vendo? Eu falei, pô, tô não. Isso. Ih, sério? Nem percebi. Irmão, eu sou mó otário. Eu acho que nesse ponto em si, com relação às pessoas, eu sou ingênuo. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu fui me fechando. Hoje, eu sou um cara muito mais fechado pra amizades do que eu era antigamente. Porque eu tenho essa dificuldade de perceber quem é que tá chegando, porque é um cara que, pô, legal, tá somando, vamos trocar ideia, do cara que quer tirar alguma vantagem. Tu não tem esse medo? Não sei se é medo, né? Não sei se posso falar que é medo.
Um receio ali,
receio, né? Um feelingzinho.
Cara, eu sou muito aberto e eu realmente tenho muito esse feeling, assim.
Legal, irmão.
Eu acho que eu sei até onde eu posso chegar com aquela pessoa. E da mesma forma que eu abro, eu fecho na hora e corto, não respondo. Pô,
depois tu monta uma masterclass que eu quero participar, lança um curso, vou clicar lá na arrasta pra cima.
Mas qual que é o maior receio que tu tem, assim? Tipo, porque também o cara tá trocando uma ideia, pode estar te sugando de tempo.
É.
Mas tu tem um receio do quê? Do cara...
Não só de tempo, irmão, mas de relacionamento, porque eu já passei muito por isso, entende? De pessoas se aproximarem de mim pra poder chegarem em A, B ou C, entende? Se aproximarem de mim pra poder pegar o meu know-how e fazer o que eu faço. Se aproximar de mim pra poder, opa, peraí, deixa eu virar aqui, achar que eu sou amigo pra poder ter uma oportunidade de negócio. Chegou, pegou um negócio, depois já tem um negócio, mas não é mais amigo. Sim. Entende? Então, assim, já passei por muito cenário. Nó? Muito. E aí eu fui me fechando. É ruim, mas...
Ué, mas aí o cara vai se aproximando de tu, vai pegando esse know-how e vai... É. Do nada ele abriu a empresa?
É, tipo... acontece, pô. Ih, vários. Nunca teve nenhum amigo que abriu uma pizzaria?
Eu tive a minha sócia que eu saí, ela abriu a marca dela.
Sim, beleza. Mas aí era uma sócia que teve uma ruptura e tal. Amigo não.
Cara, tem um aí que tá falando toda hora comigo que quer saber negócio de evento, de pizza. Eu falei, meu irmão, tu quer saber o quê? Não, como é que tu faz? Se quiser dar uma olhada lá, vai lá ver um evento, mas não vou ficar... Se tu quiser saber por saber, não vou te falar nada. O cara tá até comprando outra franquia de alimentação e já tá... Posso compartilhar conhecimento? Porque eu compartilho até no Instagram.
Sim.
Corre pelos teus meios, mas tem um limite ali. Não vou te passar fornecedor nenhum, não vou te passar... Sei que tu tá interessado.
Isso é o teu know-how,
né? Porque, cara, já teve um cara que abriu pizza na lenha. Borda de lenha lá atrás. O cara abriu pizza na lenha, borda de lenha, comprou o mesmo forno que eu, fez a estrutura exatamente igual, fez o papel manteiga exatamente igual, fez a logo exatamente igual, fez tudo exatamente igual. Mas acho que nem sei onde ele tá. Não. E no primeiro dia do post dele, ele falou, super inspirado nesse cara da borda de lenha e tal, 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 muito obrigado, fui num evento, ele começou o post assim, fui num evento em 2000, sei lá quanto, lá no Rio de Janeiro, e vi o caralho a quatro.
Super inspirado e copiado.
Aí eu só mandei aquele emoji cozinha assim, né, pro cara no comentário. Falei,
que isso, mano? Não dá pra entender o nível de sem noção das pessoas.
Sim, e também tá aberto, né, brother? O mundo empresarial
é
isso.
Sim. Não, assim, eu não vejo problema na inspiração, no modelar. O problema é a cópia.
É a cópia.
É você, é você se aproveitar, tentar tirar vantagem de alguma coisa pra poder... Aí me incomoda. Mas legal. Boa, boa, irmão. Aprendendo contigo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você imaginava que chegaria nesse patamar que você chegou hoje?
Cara, quando a gente tem um sonho, com certeza o patamar é...
Sim.
É o céu, né?
Sim.
Se eu tô sonhando, o meu patamar é no céu. Sim. Só que é lógico que esse sonho ele vai se tornando cada vez mais real quando você vai subindo de nível. Uhum. Lá atrás, eu queria só fazer evento. Ih, mané, dá pra fazer, abrir uma loja. Ih, mané, dá pra franquear. Ih, mané, dá pra sair do Rio. Ih, mané, dá pra sair do Sudeste.
Uhum.
Ih, mané, dá pra ir pra Portugal. Hoje eu tava falando com o cara de Portugal.
Irado.
Claro que não tá pra abrir agora, mas tava trocando ideia. E eu lembro lá do começo, eu falava, caraca, eu nunca vou conseguir ensinar alguém a fazer a pizza aqui. Por isso que aquele negócio que a gente tava falando, se botou a prova, veio o conhecimento, saiu da zona de conforto. Lá eu pensava que, porra, vou ter que ficar dentro de cima desse forno aqui, não vou conseguir passar, é difícil pra caralho ligar esse forno a lenha. Eu passo mó perrengue aqui, aí tu vai tendo técnica, vai sabendo como é que faz, o negócio vai ficando mais simples. Aí tu traz alguém e fala, pô, faz assim. Ih, agora esse cara pode ficar aqui, eu posso sair, posso montar outro evento. Ih, daqui a pouco eu tenho dois caras, ih, daqui a pouco eu tenho três pessoas comigo. Isso não é lá atrás, não, tu vai galgando. É se botar à prova e ter experiência, conhecimento e seguir.
Irado, irmão, muito bom. O Leonardo Rabelo, amigo meu, tá acompanhando aí, falou que teve um amigo que abriu uma empresa hoje, botou um monte de palhacinho. O pessoal tá copiando aí, ó. O pessoal tá copiando. Teve um que abriu, o pessoal copia, o pessoal gosta da cópia.
Pra caramba.
Gostam da cópia. A cópia edifica o ser humano, né, cara? A galera quer tirar vantagem, faz parte, tá tudo bem.
Né, e a mídia te leva também para um patamar. Por exemplo, saiu uma reportagem essa semana no Terra, como o empresário transformou 3 mil em 10 milhões.
Eu vi, usei isso até como chamada.
Aí todo mundo parece que, porra, eu tenho 10 milhões no bolso. Caralho. A matéria, ela quer gerar entretenimento, claro, ela vai dar informação. Parece que de 3 mil, eu fiz 10 milhões. Não.
Opa, dormi, acordou 3
milhões. São 7 anos e não são 10 milhões para mim, é 10 milhões de faturamento no da grupo. Rede, do grupo. Isso, meu irmão, a galera já velha, e aquele cara que tem a vida toda negativa, falando que tudo nada vai dar certo. Cara, é essa hora que esse cara, ih, meu irmão, vou copiar esse filho da puta aí, vou fazer igualzinho a ele que eu quero chegar lá. Então a mídia é muito bom, lógico, tem que ter, só que traz essa galera pra caramba.
Mano. Sim. E o que você pensa, irmão, quando você fala isso, você falou de Portugal e tal, onde você quer estar, irmão? Você tem 7 anos de empresa, né? Daqui a 10 anos você vai ter 17 anos de empresa, 2023, 2033. O que tu pensa?
Cara, vamos por etapas, né? Daqui a 3 anos a gente vai ser a maior marca de pizza brasileira no Brasil.
Que isso,
com certeza. Cara. Só a pizza do xadrez aí, não sei se a gente vai conseguir passar até lá em número de lojas. E aí, depois desse step, é começar a expandir a nível fora do Brasil, né? Internacional.
Maneiro, irmão. Maneiro.
Mas eu quero que a borda de lenha se torne o McDonald's da pizza, literalmente. Eu quero que traga essa experiência do fast food da pizza, algo rápido, no melhor custo-benefício, sempre padronizado, com atendimento em todo lugar, com aquele atendimento que te remeta a uma uma era de criança, uma era de felicidade, uma época de satisfação. Acho que a Bordelinha marca é muito isso e o produto traz esses outros tópicos que eu falei.
Legal, legal, muito bom, irmão.
Perguntaram e não tem nenhuma, assim. Quem é o McDonald's da pizza?
É, não tem.
Não tem. Tipo, as grandes players do mundo.
Grupos que tem marca, mas não no popularzão, que tem em todo lugar.
É, não, é tipo, a Pizza Hut e a Domino's, eles têm um produto levemente padronizado, porque a massa ela vai fermentando, então ela pode fermentar mais em um lugar do que no outro.
Uhum.
Eles mandam uma bolinha de massa e vai no transporte, desculpa, uhum, fermentando para os lugares. E eles não têm aquela pegada do McDonald's. Porra, vai eu e minha mulher, a gente gasta 35, 40 pratos, dois comeram.
Uhum.
Ninguém se posiciona nesse formato.
Se a gente falar, pizza é 100 conto.
100 conto, 80 conto, 90 conto.
A galera do delivery também.
Também, todo mundo, pô.
Maneiro.
Por esses todos os aspectos que eu falei anteriormente, do custo. É caro, pô.
É caro.
Tu ter um pizzaiolo que saiba fazer. Eu não tenho pizzaiolo na loja.
Legal.
Eu tenho montador, atendente. O pizzaiolo hoje, ele ganha 3,5 pau. Tem pizzaiolo que ganha 3,8.
O atendente é o cara que monta, não?
O atendente é o cara que atende os pedidos.
Mas ele também monta? Não, tem dois.
Começa com dois, mas chega a ter cinco.
Ah,
dependendo do número de pedidos. Também vai galgando. Cara, a Bordelinha foi criada muito do... Claro que importa o quanto você fatura, mas eu quero saber quanto você gasta.
É isso.
Lá naquela época que eu fui subindo, eu comecei a ver, vamos ver esse restaurante aqui, vamos entender com o dono, de curioso. O cara começava a falar, eu faturo 140 mil. Eu falo, caralho, meu irmão, o cara tá rico. Mas eu gasto 135. Eu falo, como assim, brother? Muita grana. E faturar 140 mil é dinheiro, porra. No mês, é um valor.
Cara, eu tenho um amigo, que ele é meu cliente. Ele tem uma rede de... Na verdade, ele não tem uma rede, porque ele é um franqueado. Mas que não deixa de ser uma rede, porque são 14 unidades, né? De pizza. Por questões éticas, obviamente, não vou falar aqui qual é a marca. Mas ele teve um faturamento aproximado de 15 milhões de reais no ano passado, com essas 15 unidades. Mas ele lucrou menos do que eu. 15 milhas, irmão.
Dinheiro pra caralho.
É grana, pô. Mas lucrou menos do que eu. Faturou muito menos. Entende? Por quê? Porque o custo de operação muito alto, uma estrutura grande, motoboy pra cacete, e parará. Então, assim, o que importa no final das contas, irmão, é o quanto tá sobrando de lucro.
Exato, pô.
Eu sempre brinco dizendo que número de seguidores é métrica de vaidade e faturamento é métrica de vaidade. O que importa é quanto sobrou. Entende? Eu tenho 1 milhão de seguidores. Tá, quanto que tu vendeu? Se tu tem seguidor e não vende, não tô de nada, pô.
Sim.
Só comprar. Né? Faz sentido, irmão?
Quanto tu gasta ali, né? Quanto tu faturou, tem que estar sempre procurando faturar mais, mas sempre tentando enxugar ao máximo. O nosso aluguel vai de R$900, aluguel da loja, da franquia, lá do ponto físico. Tem loja hoje que está 3.600, 3.800.
Mas sempre baratinho, sempre enxuto.
Baratinho, enxutinho. Porra, e tem loja de Copacabana na Barata Ribeiro.
Pagando quanto?
Lá, se eu não me engano, sai a 3,5. 3,4.
Isso é bom pra caramba.
Não, tu vem qualquer franquia do mesmo segmento, tá pagando o dobro.
Pô.
E aí o dobro é 3 mil pau, 3 pau e meio no bolso do cara.
É isso.
Quando tu tira o custo, tu tira.
Era
tu
lucro.
Bota dinheiro direto no bolso.
Maneiro, irmão.
Quando tu aumenta faturamento, não é, né?
Maneiro, irmão. Verdade. Perguntaram aqui o seguinte: possui religião?
Cara, não vou falar que eu sou ateu assim, mas eu sou um pouco ligado ao espiritismo, de leve, bem de leve, nada muito. Pra ser real, a religião não é um assunto que me pega muito. Nem religião, nem política, Bruno.
Já que você não gosta muito de falar, mas, faz o L, a minha, como é que é? Só pra entender aqui.
Zero posicionado.
Não liga.
Não é que eu não ligo, assim. Eu sei qual é a diferença que eles podem fazer, mas sim, acredito que... Pô, brother, se tu for parar pra pensar, a gente que é empresário, ver como é que o negócio é feito, mano. Pô, vai te tomar no rabo, brother.
Tu acredita, irmão, que quando eu tinha 21, se eu não me engano, 21 anos de idade...
Esse ano a gente vai gastar mais de 1 milhão de imposto, meu irmão.
Caraca.
Uma milha de imposto. Imposto pra caralho. Cadê esse benefício? Cadê essa porra? Tá maluco, cara? Como assim? Não era pra ser assim.
É foda.
Foi feito pra criar serviços nos quais eles mesmos tomam conta e tomam mais dinheiro ainda da gente. Eu acho que é um negócio no brasa, a gente tá muito atrasado, né?
Cara, quando eu tinha 21, acho que foi isso, 21 pra 22 anos, eu fui candidato a vereador na minha cidade, tá acredito? Duque de Caxias. O candidato mais novo da cidade era eu. Na metade do período pré-campanha, eu falei, essa porra não é pra mim, eu tô fora, tô Alô. Fora, desisti. Eu falei, não precisa votar em mim não, tô fora. Irmão, é uma sujeira.
Feião.
Tanto que hoje, quer ver? Ó, a Ju tá aqui, não me deixa mentir. Quando alguém manda mensagem pra gente, Ju, para poder falar, para poder me convidar, me contratar para palestra? Qual é a pergunta que eu faço? Pergunta se tem vínculo político. Se tiver vínculo político, não vou.
Eu fui numa vez numa porra dessa.
Não vou,
nunca, irmão. Mais, mano.
Se me chamar pra Inodê, não vou. Se me chamar pra ver a óleo do terra, não vou. Pra essa puta que o pariu. E se me chamar pra fazer palestra em evento político, também não vou. Não me misture, irmão.
Eu fui uma vez, tem até a foto que todo mundo usou, que a minha cara tá com os caras do lado assim, minha cara tá, meu irmão, de muito puto. O que que eu tô fazendo? Os papos dos caras não é real.
É,
pô. Tu vê que aquela lance da percepção, né?
Sim.
De o cara vai agregar ou é filha da puta. Todo, eu tava rodeado de filha da puta. É. O cara falando comigo, né? Você, filha da puta, vai te tomar no... É. Aí o outro que tu
também... Uma pura convenção social, né?
Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Terno e gravata do caralho, nojento, pô. É. Eu sou bem... Vai pra lá essa galera.
Eu também não me misturo.
E, irmão, aqui no Brasil, querendo ou não, como é que vai mudar essa porra hoje em dia?
Cara, eu tenho uma frase que, se ela é tirada fora de contexto, a pessoa vai me achar que eu sou um babaca. Mas a frase é a seguinte, irmão. Eu sou um cara egoísta, tá? E eu não quero mudar o mundo. Eu quero mudar o meu mundo. Entende? Eu não tô nem aí. Irmão, de verdade, pode até fazer corte aqui depois, eu já vou gravar essa, tá? Eu não tô nem aí pra fome na África. Que se foda a fome na África. Que se fome a fome. Que se foda a fome no Nordeste. Porra, Ian, tu não se preocupa com o Nordeste? Irmão, tem fome na minha cidade. Tem fome no meu bairro. Tu acha que eu realmente vou me preocupar com o cara que tá passando fome no Nordeste? Tem fome na minha família, irmão. Ah, não, Ian. Mas não pode falar isso. É porque você tá aí tomado pela ditadura do politicamente correto. Eu não tô nem aí pra opinião do outro. Eu realmente não me importo com a fome no outro canto do mundo se tem um mendigo morador de rua no sinal da minha esquina. A esquina da minha casa. No meu trabalho. Entende? Aí tu fala assim, não, Ian, mas eu me importo com a fome na África. Tá, quantas cestas básicas você doou esse ano? Quantos moradores de rua você chamou pra comer? Quanto de dinheiro você doou? Nada? Então você é hipócrita. E eu não trabalho, não tenho bate-papo com hipócrita. Meu papo é reto, irmão.
Eu acho que tu pode até se importar com a fome na África, mas tu tem que tentar mudar algo no seu mundo.
Mas ninguém muda.
É. Não, tu pode mudar uma certa experiência no dia de um cara... No momento de um cara.
Mas
ali.
Isso aí é a minoria.
Grande minoria.
Quem é que adota? Quem é que já adotou uma criança aqui pra poder? Ah, não, não, beleza, não importa. Não. Tá, então adota uma criança, pô. Você pode adotar uma criança. Não tô falando adotar no físico, não. Você pode... Existem instituições, existem ONGs que você paga R$30 por mês, irmão. R$50 por mês, R$70 por mês. E você tá
sustentando
a alimentação daquela criança, mano. 50 conto. No mês, irmão. No mês. Entende? E as pessoas não fazem, então... E aí adota o discurso do politicamente correto. Não, porque realmente eu tô muito preocupado com a fome na África. Irmão, a gente não tem tratamento de esgoto.
Na tua casa aqui, né?
Porra, eu vim de Caxias, Vida Baixada, irmão. Não tem saneamento básico. Chove e enche a porra toda. É valão na cidade toda e você vai ficar preocupado com a fome no Nordeste? Caralho. E vou ficar batendo palma pra político de 4 anos. Ah, tomara, eu fico puto, irmão. Pistola.
Aqui no Brasil a gente tá perdidão mesmo nesse sentido. Eu não vejo um caminho de melhora, não vejo um caminho a ser seguido.
É foda. Você falou aí do Big Brother, cara, eu tenho um acordo com Deus. Um dia eu falei com Deus, meus amigos, meus seguidores, amigos, falaram, pô, vai lá, vai Big Brother. Eu falei, cara, meu acordo com Deus é o seguinte, se Deus quiser que um dia eu vá pra essa porra, eu vou ser convidado. Eu não vou me inscrever. Porque eu tenho um amigo, até você talvez se conheça, Fernando Medeiros, ele é um influenciador, casado com uma outra menina também do Big Brother, Aline, ele trabalha com basquete, apresentador da Band, ESPN e tal. E ele foi convidado 3 vezes, irmão. Foi convidado a primeira vez, negou. Convidado, andando na rua assim e tal. Primeira vez, negou. Convidado a segunda vez, negou. Na terceira ele falou, pô, não, tem que ir pra isso aí. A vida do cara mudou. Né? Então,
ele foi?
Foi um... Sei lá, cara, bebê 8, 9, não sei, muito tempo atrás. E hoje ele é um influenciador, tem alguns negócios e tal, apresentador de televisão. Então, eu levantei essa do BBB porque, cara, eu tenho algumas opiniões muito polêmicas, entendeu? E se alguém resgatar esses vídeos meus aí daqui a 1, 2, 3, 10 anos, eu tô fudido. Porque vão pegar um corte disso aí, tem uns caras que fazem corte, né?
Vai viralizar.
Vai viralizar, vai pegar essa porra e vai falar, vai querer me cancelar, vai fazer mutirão, caralho. Então, tipo assim, eu sou um cara com opinião muito forte. E eu tenho, na minha cabeça, zero, irmão, interesse em agradar o outro. Zero, mano. Zero. Óbvio que sempre com respeito. Mas eu tenho zero interesse em agradar o outro. E eu tô levantando isso pra te perguntar. Você é um cara muito político, irmão? Tipo assim, você não concordar, fala, pô, mano, não concordei com essa porra, não.
Não, que eu não concordo. Eu tava até pensando aqui, mas... Não é de não tô nem aí pra agradar o outro. quando aquela pessoa tá no meu ambiente, eu sou um cara que quero que aquela pessoa se sinta bem, mano.
Sim.
Mas não é de ficar pagiando pra agradar. Sim. Mas, tipo, eu tô num ambiente que uma pessoa, talvez que é nova no ambiente, eu vejo que ela tá desconfortável, eu falo,
não, pô, brother, aí sim, pô. Também sou, pra caramba.
Sou um cara de querer que todo mundo esteja feliz. E como eu falei, sim, esse lance do feeling, parece que não, mas eu sou um cara muito perceptível, brother. Eu gosto de ficar, uhum, às vezes, olhando aquela pessoa que tá quietinha. O que ela tá pensando, brother? O que tá passando, uhum, na cabeça dela? Ela tá olhando pra lá, ela tá vendo alguém falar de lá. O que ela, sim, tá pensando? Ih, mudou a expressão, mano. Ih, melhorou a expressão. Uhum. E eu gosto dessas pessoas, eu tenho curiosidade dessas pessoas,
entendi,
tá ligado?
Entendi.
Costuma ser as pessoas mais doidas, né? Tipo, é, os caras que chegam e ficam meio paradão lá, parado. Aí tu vê, isso, cara é doidão, mano. Vou lá, eu sento do lado dele. Entendi. Começa a puxar assunto. E eu sou um cara que gosta de agradar as pessoas que estão no meu meio sem saber, sem elas serem minhas amigas ou não.
Sim.
Claro que eu não chego no restaurante falando com todo mundo.
Sim.
Mas, tipo, tô nesse ambiente social que tem pessoas novas. Não,
mas é um cara super comunicativo, carismático.
É, eu sou bastante, mano.
Pra caralho. Tanto que a gente trocou ideia na academia e, pô, se seguiu, pegou o telefone, marcou e tal, que não sei o quê.
Rapidinho.
Então, assim, rapidinho. Mas quando eu digo que eu não faço questão de agradar, é nesse sentido, tipo assim, pô, Ian, eu acho que isso. Pô, mano, legal, não acho não. Entendeu?
Ah, com certeza, tu botar, tu expressar,
mano, pô, maneiro.
Às vezes eu posso fazer isso pra não cansar a discussão, tá ligado?
Mas eu também tenho, isso aí é legal, eu faço isso também.
Depois a gente se fala, é o famoso depois a gente se fala.
Eu tenho um lema que eu levo pra minha vida, é o seguinte, por exemplo, se eu vou na tua casa, e aí, pô, tu me chamou pra jantar, tu foi na tua casa, assim, sei lá, a gente foi tomar alguma coisa, tu falou assim, pô, Ian, porque eu gosto muito, cara, sei lá, eu gosto muito do Lula. Eu falo, cara, maneiro, hein? Eu não vou entrar no atrito contigo, não. Fala, pô, maneiro, cara. Eu vou dar uma desconversada, assim, entendeu? Vou desconversar, não, pô, legal, cara, maneiro. Não vou entrar nesse embate em respeito à posição do outro. Agora, na minha rede social, aí fudeu, pô. Fogo no parquinho.
Ainda mais sobre esse assunto que eu não sei, não tenho conhecimento. Pô, eu sou mestre em desconversar. Quando esse assunto tá começando a surgir na mesa, eu tô na mesa, não tem pra onde ir. Caralho, pessoal.
Vai chover, hein?
Não, já comeram essa batata daqui? Tomaram com batata. E eu consigo fazer com que o assunto acabe. Eu me empenho nisso. Eu falo, preciso fazer com que esse assunto acabe.
Caralho.
Eu vou ter que dar um jeito dessa porra acabar. Então tem que ser um assunto maneiro, interessante, engajando a galera quando tu vê o nego tá falando de outra coisa.
Já era. Eu tenho uma amiga que chama isso de gambiarra comunicativa.
É um jeito de.
É muito bom. Irmão, a gente tá chegando na nossa reta final. Tem alguma coisa, algum ponto? Que se você falou assim, porra, isso aqui é um puta ponto legal pra caralho da minha história que a gente não falou.
Da minha história, cara.
Ou da Borderlands, enfim.
Cara, acho legal falar um pouco da criação, que é da onde eu vim, assim, né?
Me conta.
Tipo, meus pais, eles eram professores de educação física.
Uhum.
E quando eles estavam no auge da vida, literalmente passou uma pedra de 7 toneladas em cima do carro deles. Meu pai perdeu o braço, minha mãe ficou deficiente, minha irmã tava na barriga.
Que isso, mano.
E aí, meu irmão, deu aquele break na vida de uma forma totalmente... Peraí.
Do nada.
Quase matou todo mundo. Eu nem tinha vindo ainda, né? Então, eu já fui criado com meu pai deficiente, minha mãe meio deficiente também por causa desse acidente. E acho que essa necessidade e ver um pouco da dificuldade... Pô, meu pai não tem um braço direito até aqui.
Que isso, irmão. Que loucura.
Isso faz com que a gente dê valor à nossa vida. Eu dou muito mais valor à, porra, à integridade que eu tenho, que muita gente aí não dá. Tipo, eu vejo às vezes morador de rua nem tanto, tá? Porque se o cara não tem uma deficiência muito grande, eu acredito que aquele cara, ele tá doente, ele precisa de uma melhora. Mas, tipo, eu vejo qualquer deficiência...
Quantos anos, irmão?
Isso aí tem 30 e poucos anos.
E onde foi isso?
Foi aqui, pô, no Rio das Pedras. Meu pai tava de carro, passou um... Tem uma foto bizarra no Google.
Que isso, mano.
Uma daquelas curvas, veio um caminhão com uma pedra de 7 toneladas solta, rolou e passou por cima do carro. O caminhoneiro fugiu.
Você tinha quantos anos?
Eu nem tinha nascido.
Você nem tinha nascido,
mas
então.
A minha irmã tava com 8 meses na barriga da minha mãe.
Caraca, irmão, que loucura, mano.
Isso aí foi loucura. Mas aí, o porquê disso? Porque me dá um real valor de estar vivo e um valor de, caralho, eu tenho... Uma cabeça boa, tenho todos os meus membros. Tenho que agradecer nisso todo dia.
Perdeu um braço, irmão.
Perdeu, pô, isso aqui não tem nada. E o maluco é felizão até hoje, amarradão. Reclama de dor pra caralho, reclama. Mas, porra, esse valor que a minha criação me deu, eu acho muito irado pra dar o valor à vida, tá ligado? Porque eu sou muito grato. E quando eu vejo deficiência nas pessoas, física mesmo, ou mental, é um bagulho que eu falo, porra, brother. Tenho um pouco de dó ali. E tenho, caralho, graças a Deus, eu consigo andar pra caralho. Eu consigo pular de onde eu quiser, eu consigo me movimentar.
Porra, agora eu tô entendendo talvez um pouco dessa porra, dessa tua ânsia de viver, né, irmão? Será que não tem ligação, não? Já pensou nisso? Alguém já te falou isso?
Cara, meu pai fala toda hora, ó, quando eu perdi o braço, eu tava igualzinho a você.
Tava caralho.
Malucão, então toma cuidado, porque, porra, tu tá pulando de um monte de lugar aí e tal. Mas faz eu valorizar, com certeza. Tipo, porra... A dificuldade que o cara teve a vida inteira, tá ligado? A gente começa a ter mais essa percepção depois de uns 15, 14 anos. Até então, quando era criança, eu só, quando ia pro meu pai na escola, todo mundo falava, cara, teu pai não tem braço. Eu falava, é normal, pô. Então, que tem dois. O meu não tem um. Mas depois que eu comecei a ver, caralho, é difícil pra isso. E o maluco sempre fez tudo, tá ligado? Dirigir, fazer as paradas todas, faz com que realmente tenha um valor simples da vida, de estar, porra, bem, pleno, 100%, que tá tudo na cabeça aqui, se eu tiver a mentalidade forte e a integridade física, eu posso tudo. Maneiro. Quando o cara não tem uma integridade física e um problema mental, tu vê que tem gente que faz rios de coisa aí, porra, o cara faz de tudo. Mas pode impossibilitar. E graças a Deus, por eu ser como eu sou, eu dou um valor por isso muito grande, realmente, mano.
Cara, muito bom. Agora nós, a gente tá chegando na nossa reta final, aí eu tenho aqui o meu bate-bola. Eu te falo uma palavra e você me responde preferencialmente com uma palavra.
Demorou.
Pode ser?
Pode.
Fechou? Então vamos lá. Irmão, futuro. O que é futuro
pra você? Bordelenha.
Bordelenha. Já respondeu rápido, né? Eu gosto assim, quando é vapt-vupt. Vamos boa. É, irmão, família.
Base, né?
Base. Beleza. Amigos.
Melhores momentos.
Maneiro. Sucesso.
Consequência do que eu vivo, né?
Maneiro. Essa aqui eu sempre faço. E eu sempre tenho uma resposta, tá? Mas essa aqui eu vou mudar. Não vai ser uma palavra, vai ser uma frase.
Tá mudando agora?
Mudando agora.
Só por causa de mim?
É, só por causa de tu.
Porque me fudei. Porra,
tá especial, viado. Mas olha só, sabe por que eu vou mudar? Porque você já me falou. Eu perguntei aqui sobre religião, você respondeu. Geralmente eu falo sobre Deus. Mas pra você eu vou perguntar diferente. Deus existe?
Não sei se o nome dele é Deus, mas existe.
Ah, maneiro isso aí agora, porra. Maneiro, maneiro. Tem alguma coisa.
Com certeza, isso é certo. Só não sei se é Deus o nome. Maneiro. Mas isso é certo, que tem alguma coisa, com certeza.
Tem um cara lá em cima, barbudo, será? Mexendo um
pauzinho. Então, é isso assim. Que eu não sei. É? Eu não sei. Eu sei que tem algo, não sei se é um cara, se é uma cara, se é
uma força. Uma
flor, se é um sol, se é uma lua. Tem alguma coisa.
Maneiro.
Com certeza, só não sei o que é.
Maneiro.
E tenho curiosidade de saber, né, brother?
Tem.
Porra, quem não tem, né?
Ah, porra. Mano, mas não, eu tenho curiosidade, mas como eu já tenho a minha fé, eu meio que já me encontrei naquele caminho.
Irado.
Entendeu? Mas não, eu não sei se é barbudo, não. Mas Deus existe.
Deus existe.
Irmão, o que tu achou do nosso bate-papo?
Bom pra caralho.
Bom pra caralho. Vem cá. Muito bom, irmão.
O que a gente nunca conseguiu conversar na academia, porque sempre olha...
Sempre a correria. Muito bom. Irmão, queria te agradecer. Agradecer o teu tempo. Tá? Tua generosidade de vir aqui trocar essa ideia com a gente, tá? Te desejar sucesso, que Deus continue te abençoando, ou esse cara barbudo aí em cima, tá? Esteja te abençoando, que tudo aquilo que você faça possa de fato prosperar, dizer que foi um prazer receber você aqui.
Pra nós.
Valeu? Oh, irmão, junto. Obrigado, tamo junto. Você que acompanhou a gente, obrigado! Ativa o sininho, deixa o seu like, faça aí a sua inscrição, dá essa moral pra gente, e em breve a gente vai ter o corte desse cara aqui. Vamos ter? Então fechou. Obrigado.